Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e, a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuem, roladores. As portas da loucura estão abertas e os ventos da tormenta sombria, incompreensíveis, levarão as almas daqueles que buscam os caminhos proibidos. Caminhos esses, negados até o próprio universo. Leitores do livro de todas as verdades serão corrompidos hoje. Até os ossos. Começamos agora mais uma sessão do RPG de Quinta de Actium de Cthulhu. Vou chamar agora os condenados que insistem neste caminho arrogante em busca da autodestruição. Começarei com ele, o homem cuja barreira é a ciência, Dio.
E aí, galera, estarei jogando hoje ainda, continuarei jogando na verdade com o Dr. Hans Smith. Ele que é o homem da ciência, o cara que tá fazendo laços de amizade na cidade, que está tentando juntar as peças desse quebra-cabeça gigante que é a cidade de Deep Hollow. E sim, vai descobrir o que aconteceu. E vai mostrar e iluminar a mente desses moradores com a ciência, que é a verdadeira luz para a humanidade.
Tá ligado que tu é o autor da tua própria desgraça, né?
Ah, meu amigo, eu serei considerado o salvador da cidade.
É,
Assim que resolver o
enquanto estiver sendo expulso com o resto.
Os livros de Lovecraft é sempre o homem da ciência que escreve antes de morrer. O próximo condenado é aquele que carrega um legado de sangue, mas que está fazendo sua própria trilha, seus próprios termos de corrupção. Lucas.
E aí, pessoal, continuando aqui a campanha de Lovecraft. E o recado de hoje é leiam sobre o Warhammer Fantasy, Warhammer 40K e busquem Hasbulla nas redes sociais. É isso.
Eu sei que tem uns 20 mil jogos de Warhammer. Material.
Eu vou comprar o novo quando sair esse, o como é? Space Marine
A hora não
2.
é essa. Cortar. Dar um corte seco aqui. E depois a gente fala melhor sobre isso. E o próximo, dentre essas almas vagantes, temos essa mãe que talvez preze pelos seus filhos, mas estava ausente quando eles precisavam dela. Vou chamar ele, Evaldo.
E aí, pessoal, vou continuar jogando com a Judith Helmsmith, uma mulher uma vez feliz e sonhadora, mas agora apenas vivendo um dia de cada vez, catando os pedaços que sobraram de sua vida. E vamos aí descobrir o que é que aconteceu na sessão passada, né? Já que, ao que parece, coisas não tão propícias ocorreram.
Eu vou pedir que o meu amigo Dio, se puder, que ele disse que tem algumas anotações, faça a recapitulação entre um meio termo detalhada e rápida, para a gente poder retomar a mesa o quanto antes.
Beleza. Lucas, as partes que eu for deixando um pouco superficial, tu me ajuda para Evaldo entender, beleza?
Beleza, eu vou obscurecer ainda mais para Evaldo não saber, mas ok.
Então, beleza, galera. Na sessão passada, nossa mesa começou com nossos personagens, nossos que eu digo entre aspas, porque o meu personagem estava no hotel, com o personagem do menino, que era a senhora Merkel, tinha a Judith, E o Charles, acho que é esse o nome do personagem de Israel.
É Charles Richard.
Ainda na biblioteca, né? O Charles estava com a Judith mais afastada e a senhorita Merkel estava se retirando de lá. Quando ela encontra o cuidador da biblioteca com seu cachorro, ela não pensa duas vezes, puxa sua arma e dispara primeiramente contra o cachorro, que era para o cara ver e sentir o sofrimento na pele de quem mexe com ela, o que é que acontece. E depois atira no cara, né? O personagem de Israel, Charles, escuta algum barulho. A Jodie estava desmaiada. Ele, para não deixar ela lá, coloca ela em seus ombros e vai em direção aos barulhos. Geralmente pessoas de intelecto superior iria contra o barulho, mas ele foi a favor, tudo bem. Chegando lá, ele encontra a sua contratante, a senhora Merkel, e o indaga. Diz: onde é que você estava? Deixa essa mulher aí, vamos embora. Claramente deixando a Judith como principal suspeita do crime acontecido lá.
Calma aí, eu quero interromper. Vale salientar que nesse momento a Merkel acabara de matar outro cachorro, um Rottweiler, eu acho, e estava um dog alemão, obrigado. Estava voltando do a consciência após o transe de loucura que ela teve. E quando o personagem de Israel, Charlie, chega com a personagem de Evalda, Judith, nos braços, a gente pouco tempo depois começa a escutar barulhos de sirenes e a gente não tinha como fugir carregando a personagem de Evaldo, a Judith. Então, nos poucos minutos que a gente tinha, a minha personagem bolou um esquema de conseguir fugir e não incriminar a Judith. A minha personagem pediu ao personagem de Israel para que colocasse o caseiro em cima da personagem do Evaldo, em cima da Judith. Antes do Charles fazer isso, a Merkel rasgou um pouco do vestido com a faca da Judith, colocou a arma, né, na mão da Judith e disparou duas vezes contra o caseiro usando a arma do Charles. Assegurado a inocência e a liberdade da Jodie, a gente caiu fora de lá. Pode continuar.
Isso. O personagem saiu. Volta pro meu personagem. Ele
É
estava.
importante ressaltar também que a Judith, ela estava em estado de catatonia, ou seja, ela estava com os olhos esbugalhados, fixos sem piscar, a boca aberta, pendente num grito inaudível, e uma cara numa esgarra de horror tremendo, e os braços meio que parados em direção aonde o livro de todas as verdades estava posicionado dentro da biblioteca, o Hallbrook da Universidade de Santa Donatella.
Não sei se cortou para mim. Por que ela ficou nesse estado com o livro?
Porque ela não.
Ela tinha visto algo trevoso na
Não, ela não
biblioteca que
tava
deixou ela assim.
com o mineral na mão.
Sim.
E aí ela não se
Beleza.
aproximou do livro.
Sim.
Aí quando ela se aproximou do livro, tu fizesse um teste porque o mineral
Sim.
ressoou com o livro. E aí ele começou a se desdobrar e se rematerializar, reposicionando todo o alfabeto em uma série de palavras que davam uma espécie de ressonância com o livro enquanto tu segurava o mineral. E aí nisso tu tocou no Necronomicon e viu a página de abertura dele com um símbolo, que era um símbolo bem característico lá, e após isso teve um estouro de insanidade, que tua barra de insanidade estourou duas vezes e tua sanidade caiu para três. E aí, como tu tava ausente, eu disse: pronto. Então, o efeito adicional aí é que, como o Evaldo não participou da sessão passada, ele caiu em estado de catatonia, para que nada acontecesse, para que ela ficasse ausente, para que ela ficasse fora do corpo dela, no sentido mecânico, de tocar no livro e de ler ele a partir de um alfabeto reconhecível, e de ter esses dois elementos ao mesmo tempo, a ruptura da sanidade, mais o interagir com esses itens.
Beleza.
Aí, enfim, O Hans chamou o Alfred e pediu para ele divulgar que estaria pagando uma quantia de 5 dólares a cada cidadão que quisesse falar sobre experiências com o assassino ou experiências que tivessem paranormais. Né? Ele abriu um escritório na cidade, alugou uma sala, né, com um divã, tudo certinho. E promoveu esse anúncio aí no rádio, no rádio não, no jornal, minto eu. E foi costurar algumas alianças. Né? Quando ele soube, adiantou-se um pouco a história. O personagem da senhorita Merkel tinha saído de lá, estava ainda meio confusa. Foi em busca de alguns prazeres num bar, ou era restaurante, se não me engano.
Bah.
Isso.
Isso o tempo todo o
Acabou.
personagem de Felipe estava seguindo a gente e tirou uma foto, algumas fotos minhas e do personagem do Israel ao longo da cidade.
Ela se recuperou
Na
e depois
verdade,
foi.
calma, deixa eu só acrescentar uma coisa. O personagem de Felipe ficou de propósito para trás na biblioteca, enquanto se desenrolavam os eventos da senhora Merkel, o senhor Witcher, e ele, de propósito, ficando para trás, passou a investigar por conta própria outros elementos da biblioteca que vocês não sabem o que era. Apenas Israel viu num relance que, enquanto ele corria para frente com a Judith nos braços, ele olhou para trás e teve a impressão de ver o senhor White, o Robert White, personagem de Felipe, sorrindo para ele ao longe, e a percepção sobre ele mudou para uma outra criatura por um breve momento e depois voltou a ser o senhor Robert White, e aí ele adentrou nas sombras da biblioteca. Vocês só voltaram a ver ele posteriormente quando ele bateu uma foto na frente do bar onde vocês estavam. Enquanto ele estava batendo essa foto, vocês olharam para ele e vocês perceberam ele pulando um muro e saindo, correndo e tal. E isso começou a levantar suspeitas dos personagens de Lucas e de Israel sobre o senhor Robert White. Beleza? Desculpa interromper, podem continuar. Só para não
Massa.
deixar Evaldo sem esse elemento específico.
A personagem, a senhorita Merkel, foi ao encontro do jovem Hammersmith, é o filho mais velho da senhora Judith, tirou-o do colégio e o levou para os seus aposentos para fazer coisas de maiores de 18 anos. E enquanto isso, Doutor Hans estava no hotel tomando seu café da manhã, foi interpelado pelo personagem de Israel, que é o Charles. Charles?
Charles Witcher.
Isso. E nisso ele falou que a Judith tinha sido pega, estava detida. Avidamente o Dr. Hans foi até a delegacia, procurou fazer alianças também com o novo delegado, quando percebeu que ele tinha uma fome de poder imensa e que almejava ser o novo prefeito da cidade. Ele ofereceu alguns benefícios políticos, possivelmente, e sua influência
Financiar a campanha do cara.
com pessoas da coroa e financiar sua campanha, já que ele tem um pouco de dinheiro. E teve acesso entre as celas da senhora Hellsmith, que estava em estado de dieta na cela, resmungando: os gatos estão em toda parte, o senhor Julian não mentiria. Ele alertou a todos que desafiam seu poder. Ele estava com a pedra na mão, eu estava me aproximando dela para conversar e tentar tirá-la de lá. Né, foi um benefício concedido pelo delegado, depois que eu prometi algumas coisas a ele.
Evaldo, ela estava dizendo que o Mr. Getulian não mentiria.
Pronto. E foi basicamente isso. Nessa sessão eu tinha costurado mais algumas alianças, tinha pedido para fazer algumas publicações nos jornais. Né? Eu também convidei o personagem de Israel Charles, que é contratado pela senhora Merkel a trabalhar comigo, pagando bem, e para que ele me fornecesse informações sobre ela e do que ela está tentando fazer. Então, o personagem de Israel é um agente duplo.
Beleza.
Entendeu? E estamos nisso. Eu estava me aproximando de Judith para conversar com ela, né? E a sessão tinha terminado dessa forma, se eu não me engano.
Só coisa, não tirei ninguém do colégio. Ele nem chegou aí pro colégio.
É, no caso, a personagem de Lucas fez com que ele faltasse, ele matasse aula no dia de prova para acompanhar ela até a Casa Khan e eles terem um enlace. E a partir daquele momento, o jovem Richard Helven passou a ser reconhecido como homem. E nisso, tem a situação também de que eu coloquei umas informações a mais aí em texto no chat do Intervalo, caso tu precise compreender com alguma clareza mais o que aconteceu, mas deu para entender de boa.
Deu sim.
A
E a
senhora Merkel
sessão
salvou ou não a outra personagem? Cadê ela? Evaldo falar.
sim,
Tá vendo?
salvou.
Evaldo entende.
E ela salvou quem quando pegou o teu filho e fez ele matar a aula para ir fazer sexo?
Ela salvou a tarde do filho dela, do filho da amiga, que seria uma tarde muito chata.
Exatamente.
Pense como uma mãe pensaria, mas enfim,
Mais uma dash.
mas o lance é que tem também a última cena, né, que Dio não mencionou, é que quando a senhora Merkel e o detetive Witcher estavam saindo para a garagem, saindo da mansão Akan, eles ouviram alguns barulhos vindo da garagem, que foi quando eles perceberam uma luz intermitente vindo das janelas da garagem. Quando eles abriram a porta da garagem, eles identificaram o Robert White revirando as gavetas de uma escrivaninha do Dr. Akan, pegando alguns elementos e subindo sobre a moto. Quando eles interpelaram ele apenas deu partida na moto e encerrou-se a sessão nesse impasse em que a senhora Merkel disse mate-o, alguma coisa do gênero. Eu não me lembro o que foi. Foi isso, não foi, Lucas? Mate ele, atire nele, alguma coisa
Eu
assim.
falei para tirar.
E a sessão se encerrou nesse impasse. E aí o personagem de Felipe estava sobre a mira de uma arma, em cima da moto do falecido Dr. Akan, tendo se apoderado de algumas documentações que ele furtou de alguns locais, numa investigação própria. E com isso, eu gostaria de descrever uma pequena cena para os senhores antes da gente iniciar completamente, que hoje ia ser um dia em que a gente iria se aprofundar um pouco na história de um personagem de Felipe. E aí, eu quero que vocês visualizem por um momento a imagem de uma cova, uma lápide fria de concreto, úmida, açoitada pelo vento e encharcada pela chuva, demonstrando ares de abandono, meio torta, totalmente desnivelada, parecendo que não foi feito com nenhum tipo de esmero, revelando a alcunha entalhada nela, na pedra maciça, os nomes William e Grosvenor, com as datas de nascimento e o seu falecimento, que foram no ano 1957. E uma pequena lebre salta sobre esse túmulo frio e se sobressalta num susto com uma batida oca vindo de debaixo da terra. Areia negra, melhor, uma lama escura e lodosa, se remexe aos poucos. Uma mescla medonha de grunhidos, gemidos, doídos, uma respiração forçosa dá espaço a um esforço tremendo que só é interrompido por um ápice rompante com um grito de extrema satisfação com um soco que atravessa essa barreira de lama, areia e talvez até madeira, totalmente coberta por esse negrume e agora lavado pela chuva. Até que esse último selo rompido, essa última barreira, dão espaço a raios que rasgam os céus. A chuva automaticamente já se torna uma torrente. A lama torna-se o ventre de um ser medonho que passa a se arrastejar dos portões da própria morte. Um homem, ora dado como morto, retorna a caminhar sobre a terra, deixando esse ventre, essa sua cova. O doutor William Grosvenor estava vivo novamente, incompreensivelmente vivo, e se põe a correr nu, enquanto alguns seres ao longe apenas o observam. Ele, num reflexo, já se prende a uma pedra pesada na lateral do cemitério e arremessa contra uma janela de uma edificação emplacada com os dizeres de necrotério, para retornar a encontrar alguns pertences que talvez dão algum sentido ao que ele agora está passando, ou só iniciando as perguntas. A chuva se intensifica e agora aqueles mesmos olhos fitam o cano de uma arma que dispara contra si. E Lucas, o que a senhora Merkel vai fazer após o primeiro disparo?
Disparar a segunda vez.
Primeiro disparo parte do Sr. Witcher contra William Grosvenor, ou melhor, Robert White. Vem aqui. Cadê? Aqui. Beleza, o primeiro tiro do Sr. Witcher pega completamente no braço que tá apoiando o acelerador da moto. Quando um disparo irrompe, você vê que o disparo ele penetra a carne, arranca um pedaço da camisa do Dr. William, mas o Sr. White, né? E os tendões da musculatura, as fibras musculares em si, começam a se transformar no que parece ser um cabo solto de sangue e uma explosão que separa esses filamentos. Ele começa a sangrar muito, você vê que eles bugalham os olhos, ele tenta ensaiar um grito quando você faz o seu disparo. Pode atirar. Beleza, quatro, o disparo da senhora Merkel é, por incrível que pareça,
tá, porra, morreu.
Muito efetivo. Esse disparo atravessa o olho do Sr. White e o que parece ser um grito apenas deixa o grito oco em um vazio tremendo e o roncar da moto ao ele cair do lado junto com o veículo, acelerando ele ao mesmo tempo, fazendo aquele movimento elíptico, derrubando várias prateleiras, andaimes de construção e a própria prateleira a qual ele estava revistando. Quando um pedaço do olho dele, a pálpebra voa para longe, respingando na parede, como se fosse uma espécie de arte abstrata, vocês se aproximam dele, ele ainda tem um reflexo de recarregar a arma que ele está em mãos, e ele vai fazer um disparo contra vocês. Como último reflexo.
Só lembrando que eu falei que ficava um passo atrás do Charles.
Beleza. Então ele vai disparar.
Eu sempre fico atrás de vocês.
Uhum.
Pronto. Ele vai disparar contra o Charles.
E matou o Charles.
E da mesma forma como os tiros vão sendo trocados em meio à escuridão, os rompantes dos flashes das armas, elas vão se mesclando quase como sendo os fachos de luz, e o tiroteio se intensifica até que num disparo da arma, que para efeitos narrativos eu vou dizer que é aquela espingarda de cano cerrado que ela havia achado do Dr. Akan, a pólvora estava meio úmida, então ele ainda dá aquele disparo, o disparo pega em cheio assim na lateral do corpo do Charles Witch, ele sente aquele disparo assim praticamente varrer o abdômen dele e ele cai completamente inconsciente, segurando o próprio estômago com aquelas várias pequenas partículas redondas de uma munição de chumbo compactada que possivelmente pode ter arrancado um pedaço do estômago dele. Ele cai
Tem mais
já
um
em
D6,
choque.
isso. Tem mais um D6.
Tem mais um D6 que ampliou.
E dano da 12 é 3D6. Joga aí 4D6 ao todo. A vantagem, a desvantagem é que não tem penetração. Porra, matou, porque 2D6 abriram. Tem que jogar mais 2D6.
Tem que jogar mais 2d6.
Mas calma.
Matou. Aí
E a
dá
gente
outro
calma.
6.
A gente já tem 32 de dano aí.
Tu disse que tava atrás, né?
Sim. Nem vem dizer que pega, porque eu não pego. Eu tô atrás.
Não, eu tô dando a opção de você tentar
Salvar
absorver
amiguinho.
uma
Não,
parte
amiguinho
do
que se
dano.
foda.
Só vai ficar vivo eu
Joga dois
próxima
D6
vez.
aí a mais, Gerson. Abre o dano.
Beleza.
Por favor. 31 de dano.
Isso dá
Israel.
constantemente.
Cara, 31 de dano. Israel tem. Deixa eu abrir a ficha dele. Tem toughness 4. Passa 27.
Morreu.
27 dividido por 4 dá 5, 6. 7 dá 28, né? 7 dá 28, então é 6. São 6 ferimentos. Um personagem de
Beleza, então.
Savage Worlds tem 3. No quarto morre. Ou fica inconsciente.
Beleza. Mas aí ele tem os benes para absorver o dano, né?
Tem. Ele tem direito a bens para absorver?
Tem, claro. Ele não tá presente e ele não vai morrer agora.
É, ele só precisa absorver 3 de dano. Aí fica inconsciente.
Eu só quero que ele fique inconsciente.
Quer que eu jogue e eu absorver dele?
Joga aí o absorver dele, que eu já tô mexendo no personagem do Felipe.
Aí Lucas tem 3-1.
Absorve 1. Não absorve porra nenhuma. Terceiro absorveu 2. É, ele absorve 2. Ele está ou inconsciente ou morto. Eu gastei os 3
Ele
bens dele.
não, então, ele cai em choque com os olhos esbugalhados, ele não vai morrer, obviamente, ele só faltou fazer isso com o personagem. Mas é o suficiente para deixar ele em choque assim no chão. Provavelmente alguém tem que fazer pressão na ferida, mas nessa troca de tiros, vocês olham assim o corpo inerte do personagem de Felipe ao chão, com a moto ainda ligada, fazendo aquele barulho. E, senhora Merkel, o que acontece em seguida?
A senhora Merkel olha cuidadosamente o chão, olhando as poças de sangue, e cuidadosamente evita todas com seu salto. Ela tem um lenço na bolsa. Ela segura a 1911 com o lenço e dá mais dois disparos no Mr. White, para garantir.
Você cara do Charles.
Não. Depois disso, ela volta.
Isso, o Charles está no chão. Senhora Merkel, senhora Merkel.
Já descontei a munição. Ela volta olhando, ela dá uma olhada no corpo do Charles, ela. Bem, meu querido, vejo que você cumpriu seu papel. E eu nem precisei pagar mais.
médico com urgência.
Calma.
Calma.
Eu tenho tudo sob controle. Mas você vai poder contar a história correta, não vai?
Pela quantia certa. Ele força um sorriso assim amarelo enquanto segura o próprio estômago. Você vê as coisas assim, meio que pra fora, tá ligado? Algumas coisas que deveriam estar do lado de dentro.
Eu gosto muito de você. É sempre bom confiar em pessoas gananciosas. Eu só preciso pagar. Respire fundo e deixe que eu faça os primeiros socorros. Não vai doer tanto.
Quando você fala não vai doer tanto, ele pega uma pequena garrafa assim, de algum líquido que você não sabe o que é, ele ensopa um pano assim rapidamente, bota em cima da barriga. Quando ele bota, ele... os olhos dele reviram as órbitas pra cima e pra trás. Os olhos dele começam a piscar freneticamente. Ele perde a consciência.
Gerson, eu vou aplicar primeiros socorros pra que ele não morra. Beleza?
Beleza.
Eu tô com a maleta que me dá mais um, eu acho. Deixa eu confirmar. É, me dá mais um. O que sair aí é mais um, beleza? Alô?
Posso falar? Tô ouvindo.
Dá 7 ao todo.
Para o outro ferimento.
Dependendo da dificuldade, eu consegui uma ampliação.
A dificuldade padrão, 4.
É, então não.
O cara faltou, mas como sempre, é muito perto da morte, mas só o suficiente pro cara saber que, né?
Não deve faltar uma segunda vez. Uhum. É, beleza. Depois que eu estabilizo, eu vou ligar pra delegacia e depois pra ambulância. E eu quero jogar um acting, porque a senhora Merkel é uma pobre viúva que está aos prantos, chorando que um bandido entrou em sua residência e tentou roubar a moto de seu falecido pai. E, por sorte, o guarda-costas que ela recentemente contratou estava lá e a protegeu heroicamente.
Pode interpretar. Telefone, você pega o telefone próximo à bancada de bebidas da mansão Akan.
Não é a mansão, você... é tipo um sobrado.
Então. É, você chega nessa casa, até um pouco generosa em espaço, mas humilde em arquitetura. Você se põe a discar os números. E aí, com isso, você... Delegacia de polícia, pois não?
Não, primeiro eu liguei pra...
Emergência.
É, emergência.
Pronto. Hospital Geral de Deep Hollow, pois não?
Aqui é a senhora Merkel, da rua tal, endereço tal. Um homem forte e alto, acabou de invadir a minha residência. Por sorte, o meu segurança, que eu contratei há pouco tempo, estava aqui. Eu ouvi tiros. Eu acho que o invasor tentou atirar no meu segurança. Eu corri. Ela começa a chorar por um tempo. Eu corri e quando eu cheguei lá, meu segurança tinha caído no chão. Estava sangrando muito. Por sorte, eu em minha juventude estudei um pouco de enfermagem e consegui parar o sangramento, mas meu Deus, quanto sangue tinha ali, eu não sei o que fazer.
Senhora, estamos mandando uma ambulância agora. Onde a senhora está? Qual é o endereço?
Eu passo o endereço, o jogador não sabe. Uhum. Aí, por favor, por Deus, venha logo.
Essa cidade. combate é realmente um inferno, senhora. Eu lamento que tenha que passar por isso. Estamos mandando a ambulância agora.
Eu não sei se o outro homem morreu. Tem muito sangue. Eu nunca vi tanto sangue em minha vida.
Beleza, você sabe que a depender vem a imprensa junto, né?
Não, sim. É, Jefferson, o que eu quero fazer enquanto a ambulância não vem? Eu vou borrar propositalmente a maquiagem da minha face para mostrar que eu estava chorando. Vou amarrotar um pouco as minhas roupas e estarei com um copo generoso de vinho nas minhas mãos. E assim que eu verificar a ambulância ou o que é que seja, eu vou estar sempre tremendo para demonstrar medo e nervosismo.
Você vê que... Hã?
Jogar uma atuação? Ou não precisa?
Pode jogar, mas aí deixa o pessoal chegar. Quando você vê virando a esquina, subindo aquela rua das alamedas mais frondosas e bem abastadas de Deep Hollow, onde fica o sobrado que você reconstruiu da casa Akan, você vê uma ambulância daqueles estilos branca com aquela cruz vermelha típica, subindo, você vê que descem dois paramédicos e o motorista permanece lá, e logo atrás um carro preto, não identificado como carro de polícia, e dois detetives descem, e aparentemente eles responderão um chamado de polícia, eles pediram para responder esse chamado, e você reconhece aqueles dois homens que descem do carro, é o senhor Ted Cormack e o Perry Harris.
Não veio a polícia, veio os caras de fora.
Exato. E aí, você vê os paramédicos. Onde estão os feridos, senhor?
Ela começa a tremer um pouco o copo. Está ali, na garagem. Eu fiz primeiros socorros. Por Deus, ajude-o. Ele é um bom homem. Ele falou que era de Londres, eu acho.
Quando você aponta naquela direção, você sente uma pesada mão no seu ombro. E quando você se vira, você vê aquele homem corpulento sorrindo para você, uma espécie de sorriso compassivo. E, senhora Merkel, decidimos vir aqui para verificar, já pretendíamos vir para fazer algumas perguntas e acabamos respondendo o chamado. Não é Cormack? Aí ele olha para você de maneira fria e tétrica. Assim, e ele dá a mão pra você apertar.
Perry, por Deus, ainda bem que você chegou.
Poderíamos entrar e fazer algumas perguntas e verificar o que aconteceu de fato, senhor?
Eu tenho que ir ao hospital. O meu segurança, o senhor Charles, ele tá ferido, ele tá sangrando.
Não se preocupe com isso agora, senhor. Ele é um homem adulto. E a senhora não é nenhum tipo de parente próximo.
Por então, Deus, eu contratei, homem. Eu preciso ficar com ele.
Infelizmente, isso não é um vínculo familiar, senhora. Essas são as normas.
O senhor saberá onde eu estou. Eu posso responder as perguntas lá.
Cara, ele olha pra você com os olhos azuis e... como se ele não acreditasse uma palavra do que você tá dizendo.
Certo, mas eu tô o tempo todo olhando pro Perry. Pede.
E você vê que ele tá, tipo, caindo completamente na sua conversa, mas na presença do parceiro dele, ele é obrigado a se segurar. O que ele pode fazer é pequenos atos compassivos, tipo, ceder um lenço, pedir pra senhora sentar, alguma coisa do gênero, enquanto tu faz a tua atuação.
Beleza. Se possível, eu quero segurar no ombro do... No ombro não, no braço, né? Do Perry. Do Pad, desculpa.
Não é possível que ele senhora,
não,
aí você se senta num poltrona mais à frente e eles numa cadeira de dois assentos mais ao lado na sala de estar, enquanto passam com os corpos. Um você vê que tá num saco preto, eles botam na ambulância e digam, esse aqui não sobreviveu, infelizmente, ou até felizmente, o vagabundo estava... pra além da salvação. A cabeça dele foi estourada de uma da outra. E aí saem levando ele. E logo atrás, vem coberto só até a cintura, mais ou menos com branco e com algumas e esse pano completamente encharcado de vermelho, vem o Charles Witcher. Ele tá totalmente desacordado, assim, com a cabeça pendendo pro lado e os olhos meio já que vibrando do choque. Você vê o braço dele pendendo assim pro lado, enquanto os detetives olham pra ele. Pobre diabo, veio tão longe aqui, espero que não encontre a morte. Quem fala isso é o detetive mais frio e calculista, o Sr. Cormac.
Beleza. Joga a atuação?
Pode jogar.
Performance, na verdade, né? Performance ou persuasão?
Depende. Eles vão fazer algumas perguntas e você vai querer responder com a verdade ou vai querer poder ter uma
É, você me pegou. Performance.
Performance.
7, 7 passa?
Bem mais do que o suficiente.
Aí sim.
Você vê que um deles puxa um caderninho, enquanto o outro puxa um pequeno gravador. Pequeno não, né? Um trambolhão de gravação. E coloca em cima da mesa e aciona. E aí ele... A senhora passou o dia em casa?
Sim, eu passei o dia em casa.
Que curioso.
No bar,
disseram que a senhora estava lá logo pela manhã.
Sim, eu, como eu ia falar...
Por favor,
cheguei
senhora,
do,
fale a verdade.
Do bar. Eu estou falando a verdade. Minha mente está confusa. Eu fui para o bar onde costumo ir. Acho que eu cheguei, era 9, 8 horas da noite... Bebi um pouco. Devo ter saído lá, acho que já eram 7 horas da manhã. Dei uma volta pela cidade, dormi um pouco e o Sr. Charles chegou. Jackson, que horas o boneco de Jackson chegou? Foi no começo do meio-dia, né?
É, próximo. Perto do meio-dia.
Perto do meio-dia o Sr. Charles chegou. Ele me acompanhou durante o bar, então... Eu dei a manhã toda de folga para ele poder dormir. Ele chegou, acho que um pouco depois do almoço, eu lembro de ter almoçado. Nós estávamos conversando, eu queria ir até a cidade de Silent Hills para dar uma volta. A cidade lá é maior. Sim, a cidade lá é maior, tem boas galerias.
Senhora... Merkel Akan. Akan. Esse era como era conhecido o senhor, seu pai. Qual era a natureza da relação que a senhora tinha com o senhor, seu pai?
Meu pai era um homem muito rígido. Eu saí de casa ainda muito moça. Assim que eu terminei o colegial, eu saí de casa. Nós somos pessoas, éramos muito diferentes um do outro. E ou eu vivia sobre as regras dele, ou eu vivia sobre as minhas. Então eu decidi sair viver sobre as minhas. Você sabe,
e a
não
sua
é?
Irmã?
A minha irmã, faz muito tempo que eu não a vi. Foi um dos motivos que eu vim pra cá. Eu contratei o Sr. Charles pra tentar me ajudar a procurá-la. Eu espalhei alguns panfletos, você deve ter visto.
A Mas senhora conhece momento... essa mulher? Eles botam uma foto assim em cima da mesa de centro.
É aquela que eu acho que é?
É.
Aí, ela tem alguns traços da minha pequena irmã, mas ela não se vestiria assim.
Sua irmã foi dada por desaparecida na escola. A professora dela disse que ela faltou uma semana antes de acionar o aviso de desaparecimento. Foi quando se relacionou diretamente com o suicídio de seu pai. É uma
balança
problemática, né?
Eu ainda não entendo o motivo que fez meu pai tirar a própria vida. Por Deus,
ele tinha pensamentos obscuros?
Não, por Deus, não. Ele era um homem difícil, mas nunca imaginei que ele tiraria a própria vida.
E o porquê da fixação dele pelo caso do coletor de ossos? Porque temos aqui a retirada dele de diversos arquivos de necrópsias.
Meu Deus, homem. Eu tinha 17 naquela época. Eu não sabia nem o que meu pai fazia. Você não entende, não entende, Perry?
Voltando a essa mulher aqui. Ela foi presa por porte de drogas e associação criminosa há 2 anos atrás. Isso aos arredores da vila de Swampshire. Aparentemente, ela estava vivendo lá e alguns dos locais identificaram ela como Catarina.
Esse é o
Seria
nome da minha
ela
irmã, mas.
Katia Khan?
Por favor, não a chame assim. Você não é da família.
Ah, desculpa. É como a professora dela se dirigia a ela no depoimento que colhemos. Porque aparentemente todos esses casos têm estado muito conectados de uma forma muito estranha.
Eu simplesmente não sei onde você quer chegar, senhor Cormac. Eu mal falei do que aconteceu com o pobre do senhor Charles. Ela cai e olha aos prantos e começa a chorar.
E pela primeira vez, quem vai ao seu encontro não é o Perry, é o Terry, Ted Cormac. Ele puxa um lenço de lino puído e ele olha para você pela primeira vez de uma maneira completamente diferente. Aquele olhar aquilino e julgador começa a ter notas de empatia para você. E ele, quando dá o lenço em suas mãos, ele demora meio segundo a mais tocando a sua mão, meio que num afago compreensivo. Desculpe a minha dureza, senhora. É os ósseos do ofício. A senhora sabe, precisamos resolver esse caso que permanece em aberto e que aparentemente pode trazer não só luz sobre o que veio a acontecer com a sua família, mas com muitas outras.
Eu entendo, detetive. Mas, por Deus, o senhor sabe onde eu moro. Eu voltei aqui recentemente, eu dei meu depoimento na delegacia. E estou dando de novo, mas eu pensei que vocês iriam falar sobre aquele homem estranho. Imagine se o senhor Charles tivesse chegado meia hora mais tarde. Eu não estaria aqui. O que ele
Senhora,
queria aqui? O que...
podemos dar continuidade a esse interrogatório em outro momento, essa entrevista, perdão, em outro momento. Porque eu vejo que a senhora ainda está muito abalada. É muito para processar, não só sobre o seu pai, sua irmã, e o que a trouxe de volta. Tomamos a liberdade de colher algumas informações sobre a senhora, devido à sua associação com a esposa do prefeito, que aparentemente tem conduzido uma espécie de investigação própria sobre o que vem acontecendo. Ela tem rivalizado um pouco conosco da força policial. Tentamos evitar que isso acontecesse e até sugerimos que, se possível, que os civis relacionados tentem cooperar conosco, a polícia.
Eu
Voltaremos a
entendo,
conversar em breve.
certo, detetive. O senhor sabe onde me achar. Provavelmente eu nem sei mais o que eu vou fazer hoje. Hoje era para ser um dia de compras, andar na cidade de Silent Hills. Eu até tinha chamado o senhor Charles para. Ah, não, já falei para vocês isso. Iríamos nas galerias de Silent Hills.
Eles se levantam assim, já começam a anotar algumas coisas. O Cormac, ele começa a anotar algumas coisas. Ele olha para você e você percebe que os olhos dele percorrem você completamente, te fitando por um momento até que eles param nos seus olhos. E é quase como se num magnetismo intenso, é quase como se duas criaturas quebradas, incompletas, estivessem fitando uma a outra e vendo as várias rachaduras que compõem as suas silhuetas. E assim como você esconde alguma coisa, talvez o seu Cormac também, e a sua performance despertou nele alguma espécie de simpatia. E com isso, ele se levanta, chama o senhor Harris, puxa ele pela lapela por um momento. Quando o Sr. Harris vai dirigir a mão até você, ele pega pelo antebraço dele, baixa lentamente, enquanto coloca a mão dentro do paletó, puxa um cartão e diga: Senhora Khan, ou melhor, Senhora Merkel, Precisamos dar continuidade a essa conversa. Isso não é uma opção. Mas eu gostaria que passássemos a nos entender em melhores termos do que em momentos passados. Eu lamento muito pelo sofrimento da senhora. E eu também já perdi muitas pessoas em circunstâncias muito traumáticas. E eu sei o custo que isso tem. Por favor, não deixe de me ligar para reagendarmos a continuidade dessa entrevista. E ele pega a tua mão e fecha lentamente o teu pulso em volta do cartão dele, que é em relevo escrito Theodore Cormack, detetive, e um número embaixo. Beleza? E com isso, ele fica você tá na porta, na soleira da porta, assim, olhando para eles. Você vê que o Perry, ele fica olhando para vocês e dentro do carro, assim, um olhar meio estabanado, meio de admiração, meio que de aquele olhar masculino, meio lascivo, enquanto o outro tá olhando com bem mais intensidade, quase que vendo, talvez até através do que você tá tentando fingir, e talvez ainda assim mantendo alguma espécie de conexão, e ele se demora, e demora, e demora, o que parece ser quase que um intervalo de uns 5, 6 segundos assim a mais, em pé do lado do carro. Ele faz um aceno com o chapéu, entra, liga o carro e eles vão embora.
Aí sim, me dei bem pra caralho. Eu vou ter um exército de homens fazendo o que eu quero em breve.
Performance alta. E aí, agora a gente vai pra cena onde está o doutor Hans, sim, e a senhora Helmsmith na delegacia sobre a guarda do comissário Angel.
Meu amigo.
Aí ele dá um tapinha nas costas assim do Dr. Hans e fala: e aí, a patroa já recuperou os parafusos aí, ô senhor?
Bem, Dr. Angel, eu...
Por favor, é Angel, não me confunda com nenhum imigrante nojento, eu não vim aqui roubar emprego de...
Imigrante? Mas ele fala imigrantes, eu digo, imigrantes, você nunca, é cuspa assim no chão, eu digo, eu cuspo nos imigrantes.
Angel, tá com... Que é o arcanjo? Eu estou aqui a serviço do senhor. Ele faz o sinal da cruz. Você vê que ele tá com correntinha assim de...
E você tem um brilho muito idêntico ao do arcanjo.
Ih, rapaz, tá me confundindo com algum baitola? Eu não estou chegado com essas coisas, não, meu amigo. Que sou homem. Fiz 6 filhos com essa mesma vara. E dá outra tapa assim nas tuas costas.
Bem, eu... teria que conversar um pouco com ela para tentar tranquilizá-la.
Claro, claro. O que o seu cheque mandar, ou digo, o que o senhor mandar.
Você poderia me dar um momento? Apenas alguns minutos.
Pelo preço que o senhor me ofereceu, eu lhe daria até a delegacia e ainda dava uma demão de tinta. E aí ele sai.
Só um pequeno comentário, o cara falando sei lá, odeio imigrantes, olhando de frente para um imigrante judeu.
Um imigrante judeu rico. Aí eu conserto assim minha lapela. Eu olho pra Judith, que tá na cela. Eu me aproximo. Digo, senhora Judith, consegue me ouvir?
A Judith só abre os olhos bem devagar e olha pra ele.
Ele tá ainda com um papel nas mãos que visa te declarar incapaz completamente. E você conseguiu ler esse papel. Ele pediu que você assinasse. Inclusive foi aí que a gente cortou a cena.
Isso. Senhora,
que você reconsiderasse que ele fosse seu curador. Tanto de seus bens como etc, etc.
Eu sei que tudo parece muito confuso agora. Também sei que você me conhece há pouco tempo. Mas a confusão que se assolou sobre você é grande. E eu preciso que você assine isso, como outrora escravos assinaram sua libertação, comprando com seu suor sagrado, para que eu possa consertar tudo junto com você. Eu não sei se você confia muito naquela senhora, a Merkel. Mas podemos descobrir juntos se ela é confiável para que possamos rumar no mesmo sentido. Eu, você e ela, no meio a esse mistério. Mas primeiro, preciso que você confie em mim e que assine isto. Irei tirar você daqui.
A Judith olha para isso, ela estende a mão, pega o papel, traz para perto de si, olha
Volto, pode
bem.
rolar a percepção, vi sim? Enquanto estiver olhando pro Dr. Hans.
Beleza, eu vou rodar aqui. Quatro.
Beleza, você percebe que ele é estranhamente, curiosamente, perturbadoramente parecido com o seu esposo desaparecido. Agora que você olhou de perto. E você não sabe dizer o porquê, mas você sabe que ele não é o Isaiah. Mas ao mesmo tempo, ele diz ser Dr. Hans Smith.
Ela segura com as duas mãos o papel e rasga na frente dele. Quando ela rasga, ela se levanta. Olhando no fundo dos olhos do Dr. Hans e diz: "Eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas eu estou cansada. Muito cansada. Afaste-se de mim e da minha família."
Bem,
Recebeu um
bem.
aviso.
Eu não sou o inimigo que você pensa que sou, senhora. Hã, seria. Qual o seu nome? Deixa eu olhar aqui. Mercado Luke. Hellsmith, sim. Eu sou um aliado seu. Embora você não me veja nem me perceba como um aliado neste momento. Mas você me ajuda. Você estará aqui presa numa jaula, condenada pela lei dos homens a qualquer disparate que o dinheiro possa comprar. Afinal, temos um delegado lá fora que almeja ser prefeito. Talvez você esteja no caminho dele. E você ficará longe de seus filhos. Seus filhos irão parar em orfanatos, um lugar muito ruim para crianças. E na sua condição, eu acho que não há muito o que fazer, a não ser aceitar a ajuda de alguém que pode tirar você daqui, de alguém que pode cuidar não só de você, como também de seus filhos, de alguém que pode trazer a solução para todo esse enigma e simplesmente ir embora. É isso que eu quero. Eu quero apenas descobrir tudo o que houve e voltar para os meus livros, minhas melhores companhias. Mas você precisa aceitar minha ajuda. Caso não queira, sabe como é. Quando não é pelo amor, geralmente é pela dor. Eu acho que você já sofreu demais.
É passivo-agressivo, né?
Jefferson,
É.
a Judith, ela foi revistada?
Ela tá com uma pedra na mão.
Ela foi
Foi. E
revistada?
só o que aprenderam com ela foi os livros que ela coletou. Os dois livros e o mineral, porque a arma foi apreendida como arma do crime, a corte de 1911,
Mas
que era
tiraram
do
a.
Sr. Witch. Não, tiraram a arma de Israel,
Certo.
que a senhora Merkel deu mais três tiros no guarda-caça da universidade, dizendo, não, né, fazendo aquele jogo de cena, a composição da cena lá, de que tu teria disparado com aquela arma que pertencia ao Charles Witcher contra ele na tentativa de se defender. Porque tu tava em catatonia, eles pegaram um cadáver, jogaram por cima do teu corpo, rasgaram o teu vestido, tiraram tua arma, levaram, acho que pegaram tua arma e jogaram fora, ou deixaram dentro da universidade,
Não,
não
pronto,
sei.
pronto, calma, calma, calma. Essa informação eu não tinha, que tiraram minha arma. Era isso que eu precisava saber.
A gente tirou.
A arma que foi apreendida como arma do crime faz Israel.
Aí chega, aí me fuderam.
Tu não ia estar com a pistola na delegacia.
Não, beleza, beleza. Só que lembrando que a Judith usa um vestido. Por isso que eu perguntei se ela foi revistada. E lembra quando eu disse que ela guarda a porra da pistola dela?
Sim, mas o teu vestido tá todo rasgado, inclusive. Até agora eles só deram tipo uma coberta pra tu se cobrir.
Não, beleza, beleza, beleza. Tranquilo, não tem muito que eu possa fazer, não. A Judith só senta, cruza as pernas e diz: guarda, leva esse louco daqui.
Tudo bem, senhora Judith. Não irei perturbar o seu momento insano.
Mas ela fica com os papéis.
E aí volta o comissário Angel, né? Ele tá acompanhado de um guarda. Eles destrancam a cela. A senhora se sente melhor, senhora Hamsmeyer?
Eu nunca estive mal. Eu teria esse louco daqui. E eu quero meu advogado.
Como já coletamos o seu depoimento, mandaremos a papelada para o seu advogado. A senhora já está liberada. Afinal de contas, nunca imaginamos que o velho Francis ia... Não queremos falar disso na frente da senhora. Afinal, a senhora é uma dama de respeito. É mulher do prefeito, atual prefeito. Que Deus o tenha. Você vê que quando ele fala isso, ele dá um sorrisinho assim de canto de boca, já esperando que o teu esposo esteja morto.
Obrigado. O Isaiah vai ser muito grato à força policial quando ele retornar.
Sim, claro que vai. O prefeito Helm Smith sempre foi muito solícito com a força policial. Você vê que ele está sendo muito irônico, porque tudo que não precisa de verba é a polícia na cidade de Hollow. E você vê que sempre o Isaiah dedicou os melhores recursos da cidade para a zona portuária. E sempre sempre recebeu novos calçamentos a galera da rua dos financiadores de campanha, que é a rua onde a senhora Akan mora.
Aí quando ele fala isso, eu olho pra ele assim, eu me interponho tipo, entre o delegado, todo de costas pra senhorita Hellsmith. Eu digo: senhor Angel, não sei
pronunciar. Angel, eu Angel. Não sou uma porra. Um espanhol? Ah, que inferno! Por acaso eu falo a língua de algum cigano nojento?
Eu acho que a senhora estava de posse de uma pedra. Talvez o senhor tenha que ficar com ela para...
Não encontramos drogas com ela, senhor. Não encontramos ela com nenhum tipo de pedra.
Um mineral, algo do tipo, devia estar próximo a ela.
Cale-se, homem maldito, verme! Anjo, querido, eu tenho uma queixa a fazer contra esse homem. Ela vai puxar o papel. Ele claramente tentou abusar da minha posição e do meu estado. Eu acabei de ser atacado e esse homem vem tentando tomar tudo o que é meu. Eu peço que tome providências, por favor.
Bem, senhor...
Façam rolagens cada um de vocês de persuasão. Quem tem que tiver a maior...
Eu tenho vantagem por ele já estar...
Porque, Evaldo, Dio ofereceu financiar a campanha para prefeito do comissário.
Sim. 5.
Dio? Tem alguma vantagem?
Tem, a vantagem do dinheiro, dá mais... Porque ele já percebeu que você tá chamando muito ele pelo nome estranho.
Mas ele viu na cara quando... É persuasão, hein?
É.
Mas você é então, alemão, você tem um nome alemão, ele pressupõe ser mais.
Não pode chamar o racista por um nome hispânico.
Eu vou rolar de novo com meus bens. Faltou colocar dois bens pra mim. Eu usei o primeiro, vou usar o segundo. Eu vou usar o terceiro. Eu vou usar o quarto Ben. Eu vou usar outro Ben.
Zero Ben. Pronto. Tá zerado de Ben agora. Mas aí... Ele fala: vejo que a senhora ainda está muito desequilibrada, senhora. Este homem veio libertá-la. Ele é um benfeitor da cidade. Ele está aqui para fazer com que Deep Hollow finalmente alcance a prosperidade que precisa, com uma força policial muito mais efetiva. E eu aconselho que a senhora vá para casa, tome um chazinho, pratique tricô, o que as mulheres fazem. Mas vá tratar da sua regra em algum outro lugar.
Eu quero fazer uma ligação.
Ligação é coisa para quem está preso. A senhora não está presa. A senhora só estava sendo mantida aqui enquanto recuperava seu juízo. Aparentemente, os Helm Smith não conseguem manter eles dentro da cabeça.
A propósito, comissário, eu estou saindo para o almoço naquele...
Você vê que ele começa a ser maldoso de propósito com você, Judith, por conta... para tentar puxar o saco do Smith, tá ligado?
Ela cerra os dentes, tá ligado? E diz: claramente você não espera que eu vá andando para casa, não é? E aí ela vai colocar... tipo, faz menção de colocar as mãos. Tipo... aquela famosa parada aqui, tipo, cadê minhas chaves? O cara dá dois tapinhas no bolso, tá ligado?
Uhum. E aí ele fala: não, claro que não, senhora. Somos aqui todos homens, homens e mulheres precisam de homens para conseguir fazer as coisas. Soldado, leve a senhora Helm Smith de volta ao seu domicílio.
E aí vai minha última cartada, Jefferson. Ela, quando ela tá indo embora, ela diz: outra coisa, Angel. Eu me sentiria muito mais à vontade em estar mais reclusa em minha casa, fazendo tricô, se eu tivesse os meus pertences comigo.
A senhora claro... fala daquele paralelepípedo que pegaram com a senhora?
Aí ela olha assim pra ele, tipo, com aquele olhar assim, que tipo, eu sei que você sabe do que eu estou falando, e essa é sua única chance, tá ligado? Ela dá esse olhar pra ele e diz bem assim:
pedra. Diz, não, uma mulher confusa da cabeça. Eu não entregava.
Calado, Hans.
E...
calado, Hans.
Eu estou saindo para o almoço. Caso você queira me acompanhar, comissário, teria uma boa garrafa de vinho que eu gostaria de tomar enquanto discutimos alguns projetos futuros de interesse meu e do senhor também.
Vinho? Você realmente é estrangeiro. Aqui bebemos uísque, eu sei. Não bebemos então, bebida de mulher.
Eu sou muito velho para isso, mas você pode escolher a garrafa de uísque que gostar. Considere como um presente de boa fé minha. Eu tomo
você
meu
vê
próprio
que ele, você vê que ele levanta as sobrancelhas assim, tenta esconder um sorriso. Primeiro, o assunto aqui da Madame Helm Smith.
Senhora, você vai entregar uma pedra na mão de alguém que está com a mente um pouco mexida? Eu,
na verdade, nós jogamos aquilo fora.
Eu quero meus pertences agora.
Ou eu acho.
Angel. Ou seria Angel. Você preferia que a pobre viúva do prefeito, ou ex-viúva, como você quer imaginar, apoie um outro candidato, ou ela mesma se candidate, ou que a pobre doce viúva se retire para sua casa e viva o resto de seus dias em solidão, tricotando e lendo os livros que ela guardou em sua biblioteca. Então me dê os meus pertences para que eu vá embora.
Nós encontramos a arma, não podemos dar a arma. Nós encontramos o paralelepípedo de Sustang, que a senhora estava na mão. A gente jogou ele na lixeira atrás da delegacia. A depender do horário, pode ser que já levaram.
Entregue-me e eu quero a minha arma. A arma tem registro e eu sou uma cidadã nativa deste país, ao contrário de algumas pessoas nessa sala.
Valdo, a gente não está nos Estados Unidos da América.
Eu sei, mas ela vai falar, velho. Nada incrimina. Ela não foi incriminada, ela não foi presa. Eu entendo que é uma sociedade bem machista, mas ela vai tentar se impor.
Beleza. Aí ele tenta, cheio de dedos, colocar de uma forma que, tipo, uma arma do crime corresponde à investigação. E aí a gente vai ter que fazer perícia, tá? Algumas coisas que vai... É processual. A gente não pode devolver a arma. Mas alguns dos restantes dos pertences, que é tipo os restos do teu vestido que foi rasgado, algumas coisas assim,
Ela
eles só
quer os
pegaram e
livros e a
jogaram
pedra.
fora.
Ô, Jefferson.
Ela quer os livros e a pedra.
Os livros o Charles Witch roubou da tua.
Ó, enquanto eles estão conversando aí, de comissário, eu irei lhe aguardar no meu carro lá fora. Eu vou saindo para a parte de trás da delegacia para tentar mexer na lixeira.
Beleza, tu
Deus tá
tá.
muito esperto.
Só que aí você vê que quando ele é quando a Judith manda recuperar os pertences dela, ele diz um paralelepípedo, a gente jogou na lixeira atrás da delegacia, um soldado já começa a se encaminhar para ir para lá para pegar para mulher. E aí ele volta com uma lixeira daquelas de alumínio assim, tá ligado? Ele bota diante da Judith, ele começa a revirar assim, vê aquele resto de peixe, casca de banana. Ele não encontra pedra.
Vou olhar lá fora, vai que esteja com algum pirraia.
A casinha tá armada mesmo dessa sessão. Nessa mesa, a casinha tá armada.
Foda, velho. Tá foda.
Bicho, véi, ela se dirige a um telefone, liga pra casa dela e lembra do Jorge que eu tinha falado? É
Sim,
Jesus,
sim.
cala.
Tu faz o quê?
Pede pra ele vir buscá-la.
Aí ele fala que vocês estão sem carro, porque alguém roubou o carro da prefeitura.
Caralho, velho. Só tomada de cu atrás de tomada de cu.
Não, mas então, eu só digo o que aconteceu,
Não,
eu não
eu só
vi
tô
nada.
comentando, eu só tô comentando, tá ligado?
Quando encontrarem o carro, vai estar com amassado e cheio de sangue.
Arrume um táxi, alguma coisa, Jorge. Só venha me
Ele
buscar.
fala: sim, eu vou pegar a caminhonete da fazenda.
E aí,
E aí.
quando. Só um ponto, Jefferson. Quando ela. Quando ele termina de falar, ela diz. E falando isso para o anjo escutar. Mas nós não vamos para casa, nós temos negócios na zona portuária. E vai desliga. E fica olhando pro Angel.
Ele fica cerrando os olhos assim, enquanto olha para você, enquanto você passa assim, tipo te marcando. E você vê que passa um pouquinho de tempo, tá ligado? E chega uma caminhonete. Aquela não, né? Vocês não sabem. Chega uma caminhonete rural assim, um pouco surrada, dando aqueles pipocos pelo cano de escape, fazendo um barulho de ranger quando se balança e comida de ferrugem pelas laterais, até que desce. Como é o nome dele? O cara? Frank, é?
Jorge.
Jorge. Pronto. Você vê que o Jorge ele desce com aquele macacão dele assim, que ele tava mexendo a fazeres, provavelmente de oficina e tal, relacionados e tal. E aí ele fala: senhora, eu sei que esse carro não está, mas infelizmente é o que a gente tinha disponível. É o que eu uso para trazer os legumes do sítio da mamãe.
Não se preocupe, Jorge. É o suficiente, eu agradeço. Vamos até a zona portuária.
Senhora, desculpe trazer mais uma notícia a essa altura, mas o jovem bicho foi para a escola hoje. O Ed chegou dizendo que ele matou a aula, que ele saiu com a mulher, não pegou o bonde e desapareceu. Até agora não deu as caras.
Deixa eu só olhar aqui, que eu botei na. Em off. Eu botei aqui nas minhas. A ordem que eu coloquei nas minhas notas é a ordem do que eu gosto e o que eu não gosto. Deixa eu ver se eu me importo com isso. Na verdade, deixa eu ver o quanto eu me importo com isso. Ela olha assim e diz: moleque mimado. Ele vai voltar pra comer. Vamos, nós temos que ir até o
Já
ponto.
comeu?
E você percebe, que ele tá ficando cada vez mais arredio e rebelde. Isso pode ser só mais um dos sintomas, né, da adolescência. E aí o carro se dirige até a casa é.
Não, ela vai do jeito que tá até a zona portuária. Ela vai procurar um líder de sindicato, assim, a pessoa mais importante na zona portuária.
Beleza. Quando você vai até a zona portuária, você vê que o carro ele vai aos trancos e barrancos, assim, ele dá um pouco, ele vai quase que saltitando aquela caminhonete velha e tal, cheiro de coisas de fazenda, um azedume de legumes meio putrefados, peixe, e você percebe assim uma arma jogada embaixo do banco assim que escapola enquanto dá um pinote e outro assim nas ruas e tal. E você percebe que aquela é a sua arma. Não a arma do assassinato que a polícia apreendeu, mas a sua arma. Arma que no momento você carrega no seu vestido.
Ela pega a arma.
Ele, como é que isso foi parar aí? O George fala.
Eu estava esperando que você me respondesse.
Percepção.
Vou usar um banner. Vou usar outro bem.
Teu último, né?
Não.
Jefferson não vai precisar nem colocar boys contra a gente, porque a gente vai terminar se matando um ao outro.
Beleza. Você vê que o George, ele olha para você assim e diz: eu me lembro que o meu irmão veio pros ídios de umas 11 da noite ontem e pediu a caminhonete emprestada, mas eu não sei pra que ele foi com ela, não. E eu não sei como é que essa arma veio parar aí. A senhora sabe que o irmão já puxou cadeia, né, senhora Jodie? E eu sempre digo, Remis, para com essas coisas. Você tem que se emendar, cara. Cadeia de novo, a mamãe não aguenta. E aí você percebe que ele não conseguiu segurar a verdade, ele cuspiu a verdade. Da maneira como você conseguiu perceber.
A Júlia pode ter entendido, Evaldo não.
Porque assim, tinha uma caminhonete estacionada lá de fora da universidade, que o personagem de Dio percebeu, e o personagem de Evaldo não, de Israel viu os rastros. Aí, tipo, essa mesma caminhonete pode ter sido utilizada por outra pessoa que também estava na universidade, e aparentemente essa pessoa pegou. E sabe-se lá o que é que esse irmão do George, chamado Hamish, estava fazendo, indo atrás de você, tarde da noite, com essa caminhonete, nada furtiva.
Muito bem,
E
Jorge.
você sabe que, e agora você já sabe que teve muitas passagens pela polícia.
Jorge, traga o seu irmão amanhã. Eu gostaria de conversar com ele.
Ele trabalha no porto, senhora. Se a senhora quiser falar com ele, o melhor lugar para encontrar ele lá.
Não, muito público. Por favor,
Beleza.
cuide disso.
Se a senhora quiser, eu já falo com ele agora, quando a senhora estiver cuidando dos seus assuntos lá no porto, e marco ele para ele ir lá para casa grande. Se a senhora quer encontrar com ele, manda, hein?
Seria fabuloso. Poderia ser. Assim que resolvermos essa questão, eu só precisaria tomar um banho quando chegasse em casa.
Pode ser então lá pela ida da noite ou
Qual?
amanhã, quem sabe?
Pela ida da noite.
O que a senhora prefere?
Pela ida da noite.
Entendi. Agora a senhora sabe que o Hamish não é flor que se cheire, né? Todo mundo aqui nessa cidade meio que tem um bode amarrado com ele. Ele é envolvido com coisa pesada. Eu não queria dizer isso do meu próprio irmão, mas eu não quero botar a senhora em risco, né? A senhora é muito preciosa.
Claro, mas imagino que essa poderia ser uma boa oportunidade para seu irmão provar para todos da cidade que ele não é o que dizem que ele é. Ou ao menos aparentar não ser o que dizem. Nós dois podemos ganhar com isso. Entenda uma coisa, George, a partir de hoje nós não temos mais amigos na cidade. Apenas aqueles que estão do nosso lado e aqueles que não estão.
Isso pode ser que inclua minha mãe. Ela não gosta nada que eu vá no. A senhora sabe. No seu quarto, tarde da noite. Desde que seu marido sumiu.
Diga à sua mãe que tudo vai ser resolvido em breve. Bom, e
E
aí?
aí chega na zona portuária, você vê que existe alguma espécie de cooperativa de pescadores locais. Prédio grande, um galpão assim grande, só que existe também uma espécie de fábrica de peixe enlatado próximo à zona portuária assim, que tem alguns conglomerados e uma entrada com cancela e tal. E você sabe que existe possivelmente algum barão da indústria que controla aquele ambiente específico e tem também, obviamente, os representantes dessa cooperativa e os. Como é que chama quando o cara contrata terceirizados? Empresa que contrata pescadores dessa cooperativa para os barcos deles para trabalharem e tal. E você sabe que esses elementos compõem a pesca local de Deep Hollow, que apesar de abundante, ela recebe um tratamento químico pesado. Porque em algumas estações do ano, a lama negra sobe para a superfície. E alguns peixes ficam meio contaminados com metais pesados e mesmo assim são vendidos, porque afinal é a década de 60. Beleza? Você quer falar com alguém especificamente ou genericamente com
Quem
essa
é que
galera?
movimenta e gera mais emprego?
É porque não tem muitos empregos, tá ligado? Meio que.
Do pouco que tem, quem é que do pouco que movimenta, quem é o mais forte?
Eu acredito que seja o cara que contrata o pessoal da cooperativa, porque até a fábrica ela já tá meio que decadente, tá ligado? Porque teve muitos acidentes, mutilações, doenças, caraca, até a galera tenta evitar trabalhar diretamente na fábrica porque ela já é reconhecida por acidentes recorrentes. Isso porque a cidade de Deep Hollow é decadente como um todo, beleza? O cara que pode ter algum poder maior assim, ou uma influência seria o cara que dirige essa empresa que contrata os terceirizados da cooperativa.
Eu vou até ele.
Beleza. Deixa eu bolar um nome aqui.
Vai ser uma parada um pouquinho extensa. Se tu quiser puxar pra cena dos meninos aí pra não monopolizar tanto. Que eu estou com
Beleza.
maquinações. Eu estou com maquinações, tá ligado?
Eu
Eu não
vou agora
monopolizo
dar.
tempo.
Eu vou deixar ação livre aí pra vocês. Porque em tese era pra vocês estarem juntos, né? Fazendo as coisas juntos, mas. E aí? Alguém vai querer fazer o quê?
Eu saí naquela hora lá, acho que foi ação simultânea, enquanto a Dieval tava fazendo tudo isso. Eu tinha saído para esperar o comissário. Eu tava no lado de fora, onde tava as lixeiras lá, tentando encontrar a pedra, o mineral. Algum vestígio, alguma coisa que eu precise rolar para tentar achar, se tá fora da lixeira, se tinha caído no chão.
Tu tem a perícia em investigar?
Eu tenho perceber, que é quase a mesma coisa.
Perceber, mais ou
É.
menos. Uma é bem mais específica e seria necessária agora.
Só tô
Você
tipo
percebe?
olhando de lado assim se caiu alguma coisa, se alguém tem algum pirraia perto que possa ter pegado. Esse pessoal que trabalha com lixeira, essas coisas, tá ligado? Ouvindo?
Provavelmente, se o lixo foi recolhido, deve estar no sistema de tratamento de lixo que fica. Eu vou para convenientemente, fica próximo da área também.
Dá pra rolar perceber pra ver se tá fora da lixeira, não? Tipo, o cara foi recolher, viu que tem uma pedra e jogou fora. Pra...
Beleza, rola aí.
Vamos lá. Coração dos dados.
Assim, é saber se a pedra tá onde aí.
Tá.
CD4.
Quatro.
Pronto, você vê que a pedra não tá aí.
Beleza. Eu tô esperando o comissário sair. Eu prometi ele ir almoçar com ele e conversar um pouco.
Beleza, você se encontra com um comissário num restaurante local, dos três que existem em Deep Hollow. E você encontra ele lá, ele já tá matando a terceira dose de uísque de graça e ele tá esperando você aparecer pra pagar.
Eu chego. Chego bem, comissário. Perdoe-me a minha demora. É homem velho em dificuldade de se locomover. Mas por que está tomando dose, homem? Chame o garçom. Garçom, traga-me a melhor garrafa de uísque que você tem.
Melhor é só isso, senhor. A gente não tem muita coisa de granfinagem aqui, não. Você vê que
Então
é um
traga a
restaurante
garrafa.
bem simples. Inclusive, é o mesmo restaurante que você comeu com a senhora Khan e os policiais naquele dia.
Traga a garrafa, é um presente meu para o comissário.
Você vê que ele pega a garrafa rapidamente e coloca sobre a mesa.
E, comissário, isso é um presente meu. E a propósito, eu acho que devemos começar a partir de hoje a nos engajar na questão política da cidade. Eu quero ver essa cidade bem. E você é o homem certo para isso, né? Sabemos que temos que começar com a questão, creio eu, a questão de ser um pouco mais popular. Devemos conversar mais com o povo, devemos ouvir o povo, devemos tentar, combater os anseios do povo. E você é um homem do povo. Então, eu irei fazer uma pequena doação para que você comece a trabalhar em prol disso. O que é que você acha?
Bem, minha plataforma gira muito em torno de expulsar aqueles otários da universidade daqui e construir um campo de golfe naquele local. Ia atrair muito mais turista e ia tirar esses cabeçudos daqui que só tem atraído coisa ruim. E
Bem,
também tentar fazer uma página nova sobre Deep Hollow por aí. A gente tem um projeto de mudar o nome da cidade para Sunny Lake e, se
é bom
possível,
nome.
tentar expulsar não, aumentar os aluguéis de certos bairros, tentar conversar com as pessoas certas para que eles saiam da cidade. Ah, e vamos dar continuidade com a situação de, você sabe, né? A gente não precisa deixar que algumas coisas circulem pela cidade, até porque alguns dos outros investidores podem querer que circule. E isso não é necessariamente um problema.
Mas escute, comissário. Antes de tomarmos iniciativa em todos esses projetos, precisamos torná-lo um homem mais popular. As pessoas gostam do senhor. As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de chegar até o senhor. E um
Ele
prefeito.
franze o senho assim, incompreendendo o que você está falando. Mas eu sou muito popular aqui. Todo
Sim.
mundo nessa cidade gosta de mim.
Eu concordo, mas podemos deixar isso mais aperfeiçoado. Não existe nada bom que não possa ser melhorado. Entendeu? Se temos hoje 100 amigos ao nosso redor, eu vou
Entendi onde você quer
trabalhar
chegar. Um
para que
bordel.
amanhã tenha 1.000.
O
O que eu
senhor
irei
está querendo.
fazer?
Você tá querendo reabrir aquele bordel, né?
Possivelmente seria um dos primeiros métodos para lhe tornar um pouco mais popular. Eu irei fazer um
Poderia
favor.
reabrir o bordel, só que dessa vez sem aquelas piranhas ciganas
Irei fazer um cheque num valor simbólico para que o senhor comece a trabalhar. Mas temos que ter algo em mente. A senhora Judith, ela está um pouco perturbada da mente e talvez ela tente atrapalhar os seus projetos, nossos projetos.
Aquela piranha que tente, ela rapidinho vai encontrar o mesmo lugar que o marido dela.
Eu acho que seria conveniente tentarmos, enquanto ganhamos terreno, dificultar um pouco as coisas para os futuros concorrentes seus. É, eu puxo o talão de cheque assim do bolso, digo, irei fazer um cheque datado para hoje. O senhor, quando sair daqui, pode passar ao banco e pegar 2.000 libras para começar?
Puta merda, com certeza que sim.
Então, preencho lá.
Digo, mas agora, infelizmente não resisti à campanha, mas as taxas, se o senhor tivesse umas 10.000 libras, o senhor sabe, teria toda a cooperação local que o senhor precisasse.
10.000 libras, eu irei fazer melhor, irei fazer 12.000 libras, o senhor está certo.
Isso aqui vai dar muito bom. Como o senhor sabe, as eleições do ano, ainda estamos em julho, mas eu aprecio muito o depósito inicial.
Eu descontei aqui da ficha já, Jefferson. Eu digo,
12 mil, né?
É. Digo, perdoe-me às vezes o meu sotaque, eu com o costume de falar tantos idiomas, às vezes eu acabo me atrapalhando. Mas saiba que eu estou engajado.
Não, fique tranquilo, eu mesmo era chegado ao seu... O seu... Aquele cara lá do seu país.
Sim. Entendo.
A galera daqui é muito confusa com essas coisas.
Eles têm a mente pequena, mas não podemos deixar. Entendeu? Vamos trabalhar para o povo e complicar a vida dos nossos adversários.
É, pro povo, com certeza. Aí ele fica olhando assim pro cheque, mesmerizado.
E quanto à sua imagem, deixe que eu irei torná-la o mais popular possível. O senhor confia em mim, não confia?
É, eu ia pagar umas cervejas pros pinguços aqui da cidade e isso tinha funcionado as últimas vezes, para a maioria dos vereadores.
Sim, você pode também começar fazendo isso. Mas, comissário, eu terei que me ausentar agora. Eu tenho algumas coisas para fazer também. E eu agradeço a sua cooperação. Espero que não tenhamos problemas com os seus comandados. Tem dois que não mexeram muito bem.
Ah, eu não comando aqueles dois, não. Eles são da capa. Eles estão na investigação própria, a mando da delegacia de Madrid.
Você acredita que eles tiveram a ousadia de dar em cima da pobre viúva Merkel? Eu presenciei.
Graças à sua generosa contribuição, acho que eu posso dizer para o senhor. Aqueles dois ali não só eram da polícia.
Não?
Eles são da inteligência do exército. Diz que tem alguma coisa no solo da cidade, algum tipo de coisa que eles podem transformar em arma. E mandaram aqueles dois para cá para dar continuidade à investigação, mas não necessariamente atrapalhar o que quer que possa ser usado.
Entendo. Eu vou dizer ao senhor. Vou
mas tem um deles, um dos dois que é muito certinho. Muito, muito, muito certinho. Eu não vou com a cara daqui. Ele não bebe com o restante da corporação. Ele toma banho todo dia. Esquisito pra caralho.
É, eu tenho certeza que se tivesse algo a mais nesse solo, em onde quer que seja, nada escaparia aos seus olhos afiados. O senhor é um bom policial. O senhor sabe.
O engraçado é que o esquisito. O esquisito do Lacan, ele deixou uma porrada de porcaria aí falando bicho que tava solto por aqui, alguma coisa do gênero e tal. Antes de se explodir lá na igreja, aquilo. Eu sempre soube que aquele tipo de gente era. É por isso que esses modos intelectuais têm que ser postos daqui pra fora.
O senhor
Porque
teria acesso
pé no
a alguns
rabo é
papéis,
mais do que
alguma
eles
coisa?
merecem com essa porcaria desse diploma. Eu mesmo nunca tive diploma e olha como eu cheguei.
Chegou longe e iria chegar muito mais, com o apoio certo. Eu aponto pro cheque assim.
É, só que aquele filho da puta do reitor da universidade que assumiu recentemente, ele tem o apoio de uns dos granfinos aqui da cidade. Aparentemente a família Hammersmith é uma das famílias mais antigas de Deep Hollow, e isso acaba
Você
contribuindo
está
para que
falando da
a...
família que tem uma esposa louca, um marido sumido que deve estar morto ou fugiu com a secretária e que recentemente estão envolvidos em muitos casos polêmicos. O senhor é
Ah,
um
não, a
amigo?
reputação dele já tá muito no lixo. O que eu tô querendo dizer é que o reitor da universidade, ele tem revivido algumas perguntas que não são muito legais pra gente, tá entendendo? A minha plataforma de campanha, principalmente, tá sendo muito questionada por essa galera lá, ao passo de que toda vez que um cigano some, uma batida policial, eles tentam dizer que a gente sumiu com o cigano. Claro que a gente sumiu com o cigano, não é o que a gente faz. Só que o ponto é, eles têm feito com que o pessoal dos grafites também mandem perguntas incômodas ao gabinete do prefeito. O prefeito estava por aí, ele tinha muita, muita, muita influência com a alta roda, tá entendendo? Aquele clube,
Inclusive,
aquele clubinho deles lá era muito estranho. Sempre se
eu
reunia
tenho
tardiamente.
uma pequena observação para fazer para o senhor antes de sair. Não que eu goste de fofocas, eu não gosto disso.
Observação, já tô trocando os olhos, já matou dose de uísque, já vou comer aqui. Aí ele vai botando essa garrafa.
É uma informação quente. Eu estava curtindo a minha insônia na varanda do meu hotel e vi passar um carro da prefeitura na madrugada, bem amassado. Eu investigaria isso se fosse tão bom quanto o senhor. Mas não deve ser nada. Mas fique atento a isso. As pessoas gostam de que a polícia se faça presente no seu cotidiano para mantê-las seguras.
Entendi. Quando tem uns crimes meio esquisitos assim, normalmente o Hamish está envolvido. Vou dar uma ligadinha para ele lá no desmanche.
Bem, irei pagar a conta e nos vemos outra hora. Eu agradeço a cooperação. Até
Faço
mais.
muito gosto de sua companhia. Eu faço muito gosto da sua companhia e que o senhor. O senhor mije menos. Sendo um velho, perdão, meu, já avançado aqui no. Aí ele dá uma dose no uísque, aí você vê que ele já começa a ficar meio alegre. Fala, não, doutor, toma mais um aí, fica aí.
Eu infelizmente tenho que ir. Sabe como é? Pessoas velhas dormem cedo. Aí eu peço a conta.
Não, o senhor tá na flor da idade. O senhor tá precisando é de uma garota, e eu sei onde é que o senhor vai me arrumar garota. Sensacionais aqui.
Nos vemos em outro momento, meu amigo. Aproveite. Quanto gastei, Jeff, aí na garrafa?
Uns 1.000 libras.
11.000. Beleza.
Não, 1.000 libras.
Beleza. Descontei aqui da ficha aqui. Eu vou saindo. E eu acho que vou deixar pra tu falar um pouquinho com o Lucas aí agora pra ele não dormir. Depois tu volta pra mim.
Beleza, Lucas, e
Não,
aí?
eu ia falar pra Evaldo, mas não com Dio. Tô meio mal aqui.
Ah,
Só
então
um
pode ir
ponto.
lá, vai
Só um
lá.
ponto. Dio.
Eu.
Eu como personagem estou. Puta vida, eu como jogador não poderia estar mais orgulhoso. Você está proibido de jogar com personagens bondosos novamente. Continue bom trabalho.
A gente pode dar um bene pra Dio ou não?
Eu queria, velho.
Pode, mas eu não sei se é correto.
Não.
Porque eu criei esse personagem pra ele antagonizar o Akan. Tá ligado? Só que esse personagem foi ficando. E ele ficou por muitos anos aí ativo em polo. E é isso. E pode acrescentar aí um Ben, você recupera o Ben aí, seus
Oh,
coleguinhas.
tu tem que roubar dois bens meus, então. Eu fico só com um, que eu não tô conseguindo descartar, não.
Deixa eu ver se eu...
Eu usei todos, como eu ganhei um agora, aí você deixa só um. Tira os outros dois. Deixa eu soltar aqui, larga. Pronto.
Estou roubando.
Aí.
Beleza, Evaldo. Quer. Virou uma mesa sobre política.
Bicho, eu quero, mas ao mesmo tempo eu queria ver a ação dos outros caras para poder ter uma base, sabe?
Se quiser continuar comigo.
Continua com o Dio, porque eu queria ter uma base também das ações dos personagens de Israel e de Felipe.
Felipe vai ser fazer um personagem
O
duplo.
Felipe tá morto, mano. Dei dois tiros na cabeça dele pra ter certeza.
Até para não virar um PVP tão grande, tá ligado? Aí eu queria segurar um pouquinho a mão.
Assim, eu não tenho intenção de fazer PVP, não, tá
Não,
ligado? Eu tô
não.
fazendo minhas tramas aqui.
Não, então, é só que, tipo, do jeito que o negócio tá andando, vai ter um conflito, tá ligado? Continua com o Dio, Jefferson, continua.
Próximo capítulo, então, Dildo. O que é que você precisa aí?
Beleza. É, os anúncios que eu fiz surtiu efeito, Jefferson, diz. Iria entrevistar os cidadãos e pagar 5 dólares para ele vir para o meu escritório e falar sobre situações estranhas, tipo sobrenaturais, ou situações
Como
que.
só se passa um dia, não. Mas à medida que o tempo avançar, pode ser que sim.
A matéria que eu mandei fazer sobre os policiais e a senhorita Merkel saiu. Eles
Quê?
tinham. Lembra no começo da sessão? Acho na sessão 1. Eu paguei para que o jornal publicasse se a
Sim.
senhorita Merkel foi
Isso já
atacada.
surtiu efeito. Isso já surtiu efeito. Só que, tipo, é só com os policiais de fora da cidade que eles ficaram
Isso, é com os
assim.
de fora, é com os dois de fora, isso. Então, ninguém apareceu ainda para que eu possa fazer
Ainda
entrevista
não.
com
Saiu
ele.
no jornal pela manhã.
Beleza. Eu vou até a casa da senhorita Merkel. No caminho, eu vou comprar alguma bebida, talvez vinho, alguma coisa mais refinada que tiver aí. Eu peço para que embrulhem e coloquem também um ramalhete de flores.
Um
Me diz
cavalheiro.
o que é.
Um cavalheiro.
Beleza. Dinheiros. Você gasta umas 500 libras.
Pronto. E eu vou até a casa da senhorita Merkel. Senhora Merkel. Perdão.
Com o teu motorista, teu carro.
Sim, com
Pronto.
Alfredo.
O senhor Brown aparece no carro, você entra com um ramalhete de flores. E o carro para diante daquele sobrado reconstruído, novo, pintado, em cores muito bem escolhidas com a estação. E aí você desce do carro, bate a porta e você vê que tem umas fitas assim de face, coisa de crime, tá ligado? Em volta da garagem ao lado. E aparentemente você vê vários pingos de sangue assim pela passadiça da porta.
Eu bato lá no. Se tiver aquelas argolas que a gente bate. E
Tem.
se não tiver, eu. Pronto, então eu bato lá e espero ver o que vai acontecer. Acho que foi isso. Não, se rolar, está errado.
Estou tentando absorver. Absorver a barra que gostar de você.
Que isso? Não, não, eu
Senhora
não
Merkel.
fiquei com isso, não.
Eu
É o sono, pô.
tô mal aqui, velho.
Tá mal de quê, pô? Tá doente?
Tô com dor de cabeça ferrada aqui.
Isso é falta de monstro no organismo.
De fato. O personagem de bate a porta, né? Dio, quando
Isso.
você bate a porta, você vê a senhora Merkel com a maquiagem dos olhos borrada. Ela tá com uma taça de vinho nas mãos. Quando ela abre, ela tá tremendo um pouco. Ela está claramente com o rosto meio amassado de alguém que estava chorando e com as roupas um pouco amarrotadas. Ela olha para ti.
Eu.
Senhor Hans, o senhor já ficou sabendo?
Senhora Merkel, perdão, talvez eu tenha chegado numa má hora.
Um péssimo momento. O senhor se lembra do senhor Charles?
Eu acho que era um contratado para sua segurança.
Ele foi baleado.
Eu fiquei sabendo sobre alguns murmúrios. Na cidade pequena, infelizmente, as pessoas comentam. Eu trouxe algo para a senhora que talvez possa trazer um pouco de luz para esse momento negro que você vive.
E olha
Eu
assim, é um vinho
entrego as
bom.
flores e a garrafa de vinho.
O vinho é bom?
É, eu comprei.
É, foi 500 conto. Olha assim, agradecido, agradecida. Vou deixar na estante, mas eu já abri o Merlot, eu vou secá-lo antes.
Senhora Merkel, você sabe que pode contar comigo, com meu apoio e o que mais precisar, né?
Esse bicho é muito gordo, velho.
Eu vim para deixar isso claro, que talvez não tenha ficado. Sobre aquele incidente que tivemos na biblioteca, eu tive que me ausentar, porque sou um
Eu
homem.
Percepção?
não tenho nada de percepção.
Eu
Beleza.
sou um
Mas
homem. Você vai
para
notar.
perceber mentiras é
Não, não é
espírito.
mentiras. Não é mentiras. É perceber outras
Ai,
coisas.
não tenho. Não lembro do que o senhor está falando. Eu não estava na biblioteca.
Sim, mas
Eu.
caso escute alguns murmúrios de pessoas que estavam lá, saiba que eu tive que me ausentar porque sou muito velho e não corro tanto quanto na minha mocidade.
Eu estava
Corre o
no
suficiente
clube.
ao cara que morreu, né?
Digo bem,
Eu
sim, entendo.
estava no clube, o Leto Overbeck. É um bom clube. Todos vão assegurar isso.
Eu quero que você saiba que eu sou um homem de amizades. Eu gosto de cultivar pessoas importantes por perto. E saiba que isso também se estende a você. Caso você precise de alguma coisa, e caso alguém venha lhe perturbar, fale comigo. Eu poderei lhe ajudar com o meu ciclo de amizade. O comissário Anhel parece ser um bom homem. Ele está bem inclinado a nos ajudar com toda essa bagunça que Deep Hollow vive.
O senhor chamou o comissário de Angel e ele não mostrou a você ao senhor o picolé de Deep Hollow?
Ele está mais preocupado com meu cheque do que com meu idioma.
Curioso.
Eu quero que você saiba que
Mesmo.
temos amigos aqui. Principalmente você.
Jefferson, o personagem de Dio é claramente um judeu, não é?
Não, porque se você tivesse passado no teste de percepção, você saberia que ele não parece claramente.
Ok, beleza.
É um
Então
judeu
eu
mongol, é
anoto.
da cultura de judeus cigano.
Não,
Eu
então.
estou
Ok.
bem empolgado investigando tudo o que aconteceu. Coloquei alguns anúncios nos jornais, inclusive fiz uma matéria sobre o abuso daqueles detetives quanto à senhora. Não sei se você percebeu. Estava nos
Se
jornais.
o senhor me permite, eles tiveram a ousadia de vir aqui. Eu mal consegui, ela para o tempo, chora. Eu mal consegui recuperar da ideia de que o pobre Charles foi brutalmente atacado por um marginal.
Senhora Merkel, eu tenho a solução para a senhora. Como você sabe, eu sou um estudioso do ramo da parapsicologia, eu trabalho com hipnose, com várias outras ciências.
O
E caso você
senhor, se meu pai estivesse aqui, ele falaria que parapsicologia é tolice.
Muitos falam isso, mas quando comprovamos tudo cientificamente, eles calam a boca e aceitam a tese. Mas, bem, caso você se sinta pressionada e caso você não queira responder algumas perguntas, fale comigo, eu poderei ter uma válvula de escape para proteger judicialmente você e todos os seus bens.
Ah, um cavalheiro completo. O senhor é quase um cavaleiro de antigamente.
Um golpe do
Eu
baú.
acredito na força da amizade.
É
Digamos
um bom
que
ambulante, velho, esse cara.
Digamos que Arthur não seria rei sem a ajuda dos três mosqueteiros e D'Artagnan.
O quê?
Ou seja, a importância de lhe enfiar uma espada.
Ei, como assim, Arthur?
É um conto, não sei.
Não, jogador, Dinho, tu tá confundindo tudo aí.
É, pô, Arthur tinha tábua redonda e tinha lá os
E o
três
que tem os
mosqueteiros
três
também.
mosquiteiros a ver com isso?
Claramente,
Pô.
claramente, ele é um iletrado passando-se por conhecer a cultura anglo-saxã.
Os três mosquiteiros e D'Artagnan são franceses?
Claramente não conhece a história da Grã-Bretanha.
Claramente é um judeu maldito. Eu vou puxar a pistola e dar três tiros dele.
Gente, cuidado aí com esses comentários.
Calma, brincadeirinha.
A gente não endossa,
Nenhum
digamos,
tipo dessas
vocês aí. Temos um
Isso aí pra...
separatista entre nós.
Temos?
Acho que 80% da população brasileira é sefardita. Ou mixa.
Bora lá, tem que lembrar, tá em quanto? 2 e 14, 2 horas e 14. Bora lá, voltando. Olha assim, é um cavaleiro completo. O rei Arthur e os três mosquiteiros claramente ficariam orgulhosos.
Então, caso se sinta pressionada, fale comigo. Eu tentei oferecer o mesmo à
Ah,
senhorita
eu me sinto
Nervu.
pressionada pelo senhor abrir mão dos meus bens.
Não,
Mas ela é uma mulher muito perturbada.
a
Ela teve.
senhora Merkel voltou ao controle de suas faculdades.
Não, inclusive ela foi até detida por conta de um crime ocorrido, onde ela se defendeu claramente. Eu fui prestar-lhe minha assistência. E ela simplesmente rasgou o que eu tinha planejado, o que eu tinha feito, me tratou muito mal. Mas eu não a culpo, ela está mal da cabeça. Em breve deve recobrar suas faculdades mentais. Mas a senhora saiba que estou para ajudar, estou para somar com a senhora.
Claro, eu devo ir à tarde na casa da senhora Helmsmith. O senhor poderá me acompanhar, como da última vez?
Ela não gostaria que eu estivesse lá, eu creio. Mas podemos tentar. Uma reaproximação, quem sabe.
Eu irei lá na parte da tarde. Eu esperarei o senhor lá.
Tudo bem,
Como uma
eu
dama, me
posso.
sentirei mais protegida com um cavalheiro ou cavaleiro, melhor falando, como senhor.
Eu posso passar por aqui e buscar no meu carro, caso você não se sinta pressionada.
Eu devo
Isso
ir
sim.
ao hospital mais tarde. Nos encontramos lá.
Tudo bem,
Nesse
mas.
momento, alguém bate à porta.
Vejo que uma pobre viúva não tem um momento de descanso. Vamos comigo à porta abrir.
Sim, eu irei acompanhá-la.
Eu coloco a mão no ombro do personagem do Dio, como se tivesse apoiado nele. Começo a andar levemente trôpega e intensifico as feições de alguém que estava chorando.
Beleza, quando você abre a porta, você vê um jovem de 17 anos com a cara inchada, vermelha e um jeito meio trôpego também, meio perdido e o olhar assim meio, a cabeça meio que fazendo um moito assim, tá ligado? Com a cabeça. E aí você olha para ele e você vê Richard Helmsmith. Ele adentra a porta assim, ele empurra a porta um pouco. Ele, eu queria dizer que eu.
Calma, jovem, calma, não deixa ele falar. Calma, sim, jovem Helmsmith.
Esse homem, o que é que esse homem tá fazendo aqui? Eu não deveria. Eu deveria. Eu não.
Eu interrompo ele,
Não,
interrompo
não,
ele.
calma, 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 calma. Aí ele fala, você. Ele pega a tua mão, junta as tuas duas mãos e faz um xixi na tua boca, assim, bota o dedo na tua boca. Eu acho
Não, eu
isso.
não deixo não, ele me aproximar.
Não, eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa muito importante para dizer.
Calma.
Eu tenho minhas economias e eu peguei tudo e aí eu comprei isso daqui para você. É muito importante que você diga que sim.
Primeiro, calma,
Porque eu na
levante-se.
primeira, não, calma, eu te amo. Ponto. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu faria qualquer coisa por você, só que eu não quero desonrá-la. Eu quero fazer o certo. Eu vou fazer o certo. E aqui tá um. Aí você vê que é um anel de um metal que parece muito ouro, mas não é ouro. Meio vagabundo assim. Ele pega o anel com a mão e eu só preciso acertar no seu dedo. Você vê que ele tá bêbado. E ele tá andando pra um lado e pro outro, segurando tua mão e tentando acertar o anel no teu dedo.
Não, não vou deixar ele fazer isso. Eu primeiro. Acalme-se, senhor Hans, me ajude a deixar a colocar o jovem Hermes Mifflin na poltrona de estudos.
Tira a mão de mim, eu sou um homem, eu se você vai
Senhor
quem quiser, eu vou até. Aí ele cai no chão. Pum.
Esse jovem. Senhor Hans, por favor, me ajude.
Sim, claro. Os jovens tendem a ter paixonites. Não se preocupe com isso. É algo psicologicamente recorrente.
Acho
Muito.
que ele acabou entendendo alguma coisa errada quando nos vimos na residência da senhora Helmsmith.
Claramente foi quando tivemos lá e ele tirou seu casaco. É criança.
Quando você pega nele assim, você vê, eu sou adulto, eu sou adulto, eu sou homem, agora eu sou homem. Aí ele vai, você vai arrastar ele e coloca ele no sofá, assim na casa e cobre ele.
Ô Jefferson, ele estaria suscetível a uma possível hipnose, já que ele tá bêbado?
A
Tá
criança.
não, porque você vai embora! Você vai embora agora! Eu, bem, senhor Hans, eu farei um café e levarei o senhor Hermes Smith até a sua mãe.
Eu não posso deixar que você faça isso sozinho. Ele está um pouco
Eu
agressivo.
peço, por favor, deixe-nos a sós. Acho que farei um café e depois irei direto à casa da senhora Helmsmith.
Eu
Irei um pouco
adoraria
mais
tomar um bom
cedo.
café.
Senhor
Mas
Hans,
eu
o
não
senhor
quero
está
ser
sendo
intrometido.
altamente inoportuno.
Desculpe-me,
Ele tá,
Desculpe-me.
ele já está em estado de inconsciência já.
Eu não quero deixar o maluco aqui perto. Ninguém vai saber o que aconteceu.
Tudo bem, tudo bem.
Quanto mais
Perdão.
vocês demorarem, mais coisas vão acontecendo. O mundo não existe para além de vocês.
Eu vou saindo então. Vou direcionar meu carro e volto pro
Vocês estão
hotel.
divagando muito, estão procurando muitas coisas que não tem.
Vocês não, os dois malucos aí armando altos planos. Eu tava quietinho
Sim, rapaz.
hoje.
Descobri o que aconteceu com o bichinho, rapaz. Qual o trauma que levou a isso?
Nenhum. Jefferson, depois que o Dr. Hans vai embora, eu fazer um café extra forte. Dá pra esse moleque cheirar cola, desgraçado. Eu posso rodar alguma coisa para avaliar o anel?
Pode sim.
Seria o quê? Eu não tenho, provavelmente. Eu tenho geologia.
Ah, pode ser.
Evaldo caiu? Evaldo saiu.
Três. Não, não, caiu não.
Cara, você não sabe muito bem como avaliar isso, mas você vê que é um mineral que não é um mineral nobre.
Nem para presentear com uma joia furtada da família dele, ele serviu. Esses jovens. Lá vou eu outra vez. Fazer um café, Jefferson. Muito forte.
Lá vou eu, lá vou eu.
Fazer. Deixar ele dormir aí, tipo, umas 4 horas. São que horas agora?
Acho que já passa de umas 3 da tarde por aí.
Deixar ele dormir até, tipo, umas 18, quando ele acordava, fazer um café. Vou ficar
Beleza,
de olho
isso
nele.
acontece. tudo isso acontece. Ele vai para casa assim meio envergonhado.
Não, eu vou levá-lo lá.
Beleza, então.
Quando eu vou levá-lo, é rapidão, aí tu pode passar privado, vai eu. Bem, jovem Helm Smith, sim, você sabe o que aconteceu, não sabe?
Não lembro bem o que aconteceu.
Eu
Na
entrego na
casa.
mão dele o anel e a feixa. Você lembra de ter comprado isso?
Ah, sim, isso eu lembro. Eu preciso da sua resposta.
O senhor sabe que o senhor é de uma família importante aqui, não sabe?
Sim, e esse nome pode ser seu.
Eu ficaria honrada, mas não agora. Você primeiro tem que terminar os seus estudos. Os estudos são importantes. Eu estarei aqui. Nós podemos nos ver, mas.
Eu já sei tudo o que eu preciso. Eu posso viver do meu.
Qual o
A vida aqui
ofício? O
também.
seu pai, se eu não me engano, era um advogado.
Sim, mas eu tenho um talento para escritor. Eu vou escrever histórias incríveis.
Mas
E eu vou conseguir
primeiro.
vendê-las para jornais grandes de Londres e farei
Sim,
fortuna.
você fala tudo isso, mas primeiro você tem que terminar o colegial e depois fazer uma boa universidade, porque lá você conhecerá outros iguais a você, que poderá aprimorar ainda mais a sua escrita. E para mostrar que eu acredito em você, quando chegarmos na casa de sua mãe, eu vou ler um dos seus manuscritos.
Aí ele fica meio envergonhado. Eu consegui vender alguns deles pro jornal da cidade e foi assim que eu consegui o dinheiro que eu comprei essa aliança. Ele olha para a aliança com um olhar perdido assim.
Eu levanto o queixo dele para que ele olhe diretamente nos meus olhos aí. Não entenda mal, jovem, jovem não, senhor Helmsmith. A aliança é linda e eu não estou negando, só estou pedindo que
Eu sei
você.
que é pouco para o começo, mas na medida que fomos levando nosso relacionamento, eu conseguirei fazer muito mais. Eu darei tudo que você merece. Eu prometo.
Calma, não estou falando que não, estou falando que esperemos um pouco.
Mas eu te amo.
E eu
Eu não sei
retribuo.
se posso esperar tanto.
Você vai poder sim. Você ainda é muito jovem.
É porque eu
Eu
sou jovem,
ajeito.
você está me rejeitando?
Eu não estou lhe rejeitando. Eu ajeito o cabelo dele. Eu estou dizendo que devemos esperar um pouco.
Ele faz um muxoxo como se fosse chorar.
Calma, não mostre esse rosto. Eu quero jogar uma performance, não, persuadir para esse moleque idiota entender o que eu tô tentando fazer.
Ele é um cabaço de 17 anos. Você queria o
Sim.
quê?
Eu queria que ele fizesse exatamente o que eu quero.
Só que às vezes com um adolescente de 17 anos não é
13.
bem
Foque é!
persuadam.
Aí, primeiro, você vai guardá-la por um tempo. Não quero que você a venda. Você vai guardá-la, vai concluir os seus estudos e quando concluir, iremos nos casar. Até lá, esse será nosso pequeno segredo. Aí eu dou um beijo no rosto dele.
Você tem vergonha de mim?
Não. Mas
Podemos
você
fugir.
não fugir não é o êxito, não é a solução. Primeiro, você tem que se tornar o homem que você deve se tornar. Depois nos casaremos.
Ele fica meio desconsolado, meio perdido assim, mas isso é ele vê que é o melhor que ele consegue.
E outra
E
coisa, você vai começar a tratar melhor o jovem. Qual o nome do outro moleque?
Edward.
O jovem Edward, eu tenho a irmã e sei o quanto é importante cuidar dos irmãos mais novos.
Ele olha para você com cara de desconcerto. O Ed não.
Mas é obrigação do irmão mais velho cuidar do mais novo. Lembre-se disso.
Ah, ok.
Isso é importante. E Agora deixa eu arrumar essa roupa. Arruma a roupa dele. Aí vamos. Vamos contar à sua mãe que você acabou indo com alguns colegas beber algo e acabou perdendo o horário. Mas isso não acontecerá mais.
E simultâneo a todos esses eventos aí, é.
Vamos lá. Alô?
Alguém está pisando no coração do seu bebê em algum lugar.
Ai,
Cara, Lucas, isso é uma mulher terrível. Do... Coloca o aviso de gatilho no começo dessa mesa, isso.
velho? A senhora quer, a senhora Merkel é de boa.
Dança, gatilho, dança.
O pessoal só fala do Dr. Hans e o cara tá só de boa até
Não,
agora.
doutor
Não
Hans
fez
não,
nada.
o professor não também.
Cara, toda vez que se fala no personagem de eu só lembro daquele negócio do pica-pau. Chamando o Dr. Hans Schukreutz.
Mas é, acho que é inspirado nisso, né? E o nome dele ia ser Rancho Crute, inclusive. Não tenho ideia. Ainda bem que
Beleza.
deu tempo.
Vamos lá, não sei. Onde vamos?
E aí o seu, você quer falar com o líder lá da empresa que contrata os cooperados, que cara, vou digitar um nome aqui aleatório, não. Deixa eu ver.
Posso sugerir um?
Pode.
Alexander.
Alexander?
Ele é um macedônio, grego. Ele não gosta do anjo.
Ah, porque isso é bem específico. Tem que ser um
Bicho, eu
local, viu?
confundi,
Assim,
velho. Era pra
quando eu
você
digo isso,
falar.
é tipo, ele é um cara que ele não é daí. Pronto, tá ligado?
Ai.
Ou ele é tipo o contrário do anjo.
É que eu
Pronto,
tenho
eu vou
falado do
colocar.
anjo pra
Como
mente
tem
dos mosqueteiros.
muita ascendência irlandesa católica também na cidade, eu vou colocar ele é um natural irlandês e irlandês.
Irlandês da
Tá ligado?
gema. Da gema. Ele nasceu uma garrafa de uísque.
Alexander Green, para ser bem irlandês,
Beleza.
o líder da empresa Masterfish. Masterfish. Você vê lá aquela placa lá, Masterfish. CO, tá ligado? Ponto, que é companhia, e uma empresa familiar da família Green há 25 anos. Agora tocada pelo filho mais velho do velho Green, o senhor Alexander Green. Ele que é um irlandês puríssimo da Irlanda. Talvez até associado com Aira.
Ela dirige-se até a porta, olha para o George e diz: Faça as honras.
Ele abre a porta, tira o chapéuzinho dele assim, chapéuzinho meio de fazendeiro dele, caseiro, aquele chapéu meio de palha, meio maltratado assim. Ele diz, eu acho que é melhor esperar aqui.
Claro. E aí, educadamente, ela espera alguém vir cumprimentá-la.
Beleza, vem uma secretária, ela ajeita os óculos assim, é, senhor Helmsmith, o que faz aqui?
Olá, querida. Eu queria falar com o Alexander. Eu sei que não tem hora marcada, mas é um assunto urgente. Eu acredito que ele entenderá.
A secretária Darcy McKinnon, ela olha assim para você e fala: Sim, a primeira dama sempre é bem-vinda aqui na Green Corporation. E por favor, sente-se um pouco, aceita chá?
Eu adoraria.
Aí ela serve um pouco de chá para você, traz aqueles biscuits, né? Os biscuits, uhum. Em inglês, assim, deixa próximo, assim. Aceitaria uma fatia de bolo também pra acompanhar?
Eu adoraria, querida.
Você vê que ela pega uma tora de bolo, assim, bem generosa, tá ligado? E coloca junto, porque...
A Júlia deve estar morrendo de fome.
E aí ela sai... Senhor Green, Senhor Green. Aí você vê que já tem uma portinhola assim, meio entreaberta. Sai um pouco de aroma de charuto, assim. De charuto não, de cachimbo. Aceso. E aí sai um cara ruivaço, com uma barbona ruiva, assim. Uma carranca esquisita e olhos bem verdes. Aquele típico irlandês. Todo cheio de sarda, mas nos idos, assim, de uns 40 e poucos anos e tal. E ele olha assim pra você... Sr. Helmsmith, o que é que a senhora veio fazer aqui?
Alexander, um prazer te ver. Eu poderia roubar alguns minutos do seu precioso tempo?
Ah, meu tempo, é? Como é que tá os barcos 26 e 27? Aí a secretária fala, eles voltam no final da tarde, senhor. Já acertaram o problema com a roupa, consertaram e remendaram o tal, e com isso eles voltam. Passa no final da tarde. Perderam a carga? Não. Perderam a carga. Beleza. Aí ele... acabou de vagar um horário. Ah, entre na minha sala.
Então assim começa.
Aí ela você entra. Você entra, ele vai pra trás da mesa dele. Você vê que tem um monte de coisas de pesca. O cara é um parado em pesca, assim. Ele tem arpão, vara de pescar, cabeça de peixe, peixe completo. Livros sobre pescaria, botas de andar em... Aquelas botas que vai até a coxa, penduradas assim e tal. Ele é um aficionado em pescaria.
Alexander, eu entendo bem a sua posição, mas eu preciso saber de você, até para entender se algo mudou ou não. O que pensa sobre o Angel?
Sobre aquele escroto desgraçado, muito melhor seria estar 7 palmos do chão e eu poder cuspir em cima e talvez mijar em cima do túmulo dele, assim como ele tentou fazer no túmulo do meu velho pai?
Eu entendo que o Isaiah teve alguns problemas, pois você reportou que ele estava incomodando sua força de trabalho de alguma forma.
Ele não estava incomodando a minha força de trabalho. Eu troquei uns catripapo com ele quando a gente foi beber lá no bar no centro. Aquele filho da puta não para aquela maldita boca. Só que, como teve probleminha, e aí ele mostra o pulso dele marcado, assim, como se ele tivesse sido preso. Uhum. Eu tô impedido de chegar muito próximo dele.
Entendo. E o que você acha dele virar prefeito?
O que eu acho? Eu faria tudo e mais um pouco pra impedir que isso acontecesse.
Entendo. E se eu te dissesse que, além de impedir que aquele porco se tornasse prefeito, você poderia finalmente fazer mais por sua força de trabalho. E quem sabe você mesmo se tornar o prefeito. Veja bem.
Quê? Ele fica incrédulo, ele chega com as puxas assim, ele...
Veja
Como
bem.
É que é, mulher? Tá ficando maluca?
Veja bem, eu preciso ser realista. É cada vez mais improvável que o Isaiah volte. E a cidade não pode parar. Eu não vou apoiar um homem como o Angel na candidatura. E dentre todos os amigos de meu marido... Você sempre me pareceu o mais confiável e ligado ao bom povo de Deep Hollow.
Judith, eu não vou mentir pra você. Eu nunca fui amigo do seu marido. Muito pelo contrário, nunca gostei dele. A minha pouca contribuição pra campanha dele foi pelo meu amigo Ethan. Ethan, sim, era um bom... Era meio perturbado, mas eu só voltei da guerra graças a ele.
Sim. Ethan. Aí, tipo, ela chega e dá um sorriso. Tipo,
que Deus eu tenho.
Tipo, caramba, eu não pensava nesse nome há muito tempo, tá ligado? Eu também sinto muita falta do Ethan.
Ele era um cabeça dura desgraçado. Eu não sei o que levou ele a fazer o que fez, mas... ele merecia confiança. Aquele então, homem sabia então, onde apontar.
Então pense no legado do Ethan. A única coisa que eu te peço é o seguinte. Não deixe esse maldito Angel tomar o que ele quer. Ele vai acabar com a cidade. Vai acabar com tudo que sobrou. Com tudo que o Ethan deixou. Com tudo que o Isaiah deixou. Com tudo que você lutou pra construir. Se no final você e o meu marido não eram amigos, pouco importa. Eu não vou te dizer o que fazer ou o que não fazer. Eu só estou te pedindo como uma mulher desesperada. Me ajude. É claro. Aí ela só disse, é claro, se você não quiser, eu terei que cruzar a rua e ir até seu concorrente. Claramente ele, o barão da indústria.
Ele bota a mão assim por cima da barriga. Ele olha pra um peixe grande assim que ele pescou assim. Ele fica olhando, meu peito. Ele começa a puxar um sorriso. Vai lentamente olhando assim pra ela. Sabe, às vezes até parece que você fala com ele teria feito. Aí você fala com o Ethan. Você faz. Você. Ele praticamente faria exatamente. Eu nunca gostei do Isaiah. O Isaiah sempre foi meio sem carisma. Mas pelo nascimento dele e a dona que ele conseguiu agremiar, fez com que os ricos da Cidade Alta o apreciassem. Mas pode contar comigo. Eu não vou lançar minha candidatura. Mas eu conheço uma pessoa que pode fazer frente aqui. Escroto do caralho.
Muito bem. Eu estarei em suas mãos. Mas se você não vai se candidatar... quem você vai colocar na jogada? Isso eu preciso saber.
Vamos manter tudo em família. Eu vou colocar o meu irmão mais novo, o Patrick. Ele recentemente voltou pra cidade. Ele tava meio envolvido aí com o George. George tá aí com você não, né?
Na verdade tá.
É, coitado do George da mãe dele, mal sabe. Foi o filho daquela. O filho da velha Sapa. Aquele ali mexe com ele. E eu quero meu irmão o mais longe possível dele, porque senão a reputação dele não vai servir pra nada. Eu vou colocar tudo que eu tenho de dinheiro e influência pra ver se a gente consegue fazer com que a força pesqueira aqui dessa cidade se sobreponha. Agora, quem sã consciência pode investir em alguém como
bom,
o Angel? O cara é um bêbado, pé de cana, já prendeu até a própria mãe, é um corrupto, miserável, não sabe nada sobre lei, que dirá sobre ser prefeito. O cara é praticamente um inepto. Ele só foi progredindo porque o antigo delegado teve um infarto dele.
Bom, eu tenho certeza que você viu um certo velho caminhar pelas ruas de Deep Hollow, um autoproclamado homem da ciência.
É, sempre tem esses esquisitos por aqui. Acho que é por conta da porcaria da universidade. Eu também não sou muito a favor dela, mas... enfim, eles comem peixe como qualquer outro.
O único estudioso que salvava era o Ethan.
É, aquele ali sabia usar a cabeça. Até que
eu aguardarei suas ações. E caso precise, ela vai dar um sorriso. Do apoio público da pobre viúva do ex-prefeito Isaiah. Para que toda...
ele foi dado como morto mesmo, Judith?
Tanto faz.
Você sabe, que... como fala. Dizem que o Isaiah fugiu com... não sei se seria adequado.
É melhor tê-lo como... é melhor tê-lo como
rapazote.
É melhor tê-lo como morto.
Assim podemos usar o que sobrou da imagem pífia dele. Bom, se a indústria de pesca precisar da imagem do antigo prefeito que sempre lutou pelas classes mais abastadas, mas agora uma família de tradição resolve mudar seus conceitos e lutar pelo bom povo de Deep Hollow, apenas me avise, eu terei certeza de cumprir meu papel. Ela vai se levanta. Obrigado pelo seu tempo, Alexander.
Sempre honra, Dude. Eu me lembro da época em que ainda éramos jovens, você e o Ethan ficavam por aí. Eu nunca entendo. Por que vocês não seguiram juntos? Não escute um velho chorar em cima de suas próprias cicatrizes. Sabe, a minha mãe ainda leva flores pro túmulo do Ethan. Eu não tive coragem de dizer pra ela que ela se matou. Ela gosta muito dessas coisas.
Eu também não entendo. Eu não entendo por que aconteceu e também não entendo o motivo do passado ter sido como foi. Mas não há nada que eu possa fazer sobre. Eu agradeço, Alexander. Não tomarei mais seu tempo.
Ah, outra coisa. Eu vi o pequeno Richard andando pela cidade. Aquele ali saiu igualzinho ao tio, hein? Ele é cagado e cuspido, Ethan. Idêntico a ele naquela mesma idade. É quase como se eu estivesse vendo uma cópia viva. Isso faz velhas memórias voltar.
Faz?
É, o garoto precisa de prumo, é claro. Mas quem não precisa na idade dele?
Bicho, eu tô só me segurando aqui. Essa segurinha aqui, o Lucas tá mandando.
Ai, meu pai.
Beleza.
Enfim.
E ela volta, cara.
Beleza, vai voltar pra casa, né?
Aham.
Você vê que quando você volta, o George, ele tá amaciando o queixo, assim, como se ele tivesse levado um soco na cara. Ele fala, ele olha pra você com um olhar assim meio julgador. Eu falei com meu irmão. Ele vai encontrar a senhora. Depois da zero hora.
Teatral. Mas tudo bem.
Ele vai ter uma luta hoje à noite. Ele disse que depois que acabar com o cara, vai poder falar com a senhora. Ou se a senhora quiser, pode viver a luta. É um daqueles círculos que eles fazem aqui no porto, onde o pessoal aposta. E o Hamish, a senhora sabe, os últimos dois caras que ele matou, se quer encontrar.
Meigo, mas infelizmente eu não poderia ser visto em um local desse. Mas agradeço. Agora eu vou me retirar, eu preciso de um banho. Cansar um pouco.
Ele abre a porta do carro, vocês entram, e mesmo aqueles mesmos pinotes de sempre, aquele carro velho volta e chega à propriedade da que pertence a de, que é a mansão.
Tá cortando, Jefferson.
Vocês voltam pra tua residência, a mansão da prefeitura.
Certo.
Carro.
Isso mesmo.
E aí quando você chega lá, você vê a senhora Khan, o senhor Hans Smith e o jovem Richard na soleira da porta.
O que temos aqui?
Boa noite, senhora Helm Smith. Eu vim para terminar nossa conversa que foi interrompida da última vez.
Sim, claro, e devo presumir. Ela, tipo, olha com um sorrisinho assim malicioso. Que meu bom filho veio fazer-lhe companhia. Cavalheiro.
Mas você vê que ele tá com a gravata frouxa, o paletó desalinhado, o cabelo todo desarrumado.
Tá não, eu arrumei. Eu falei que arrumei na sessão passada, da cena passada. Não,
então, o cabelo tá arrumado, mas a cara tá vermelha, inchada, tá ligado? E ele tá meio que como se ele estivesse dançando parado, assim. Ele tá... Eu tô maravilhoso, mãe. Tô show de...
Agora
que eu não batidaço.
O que ele faz aqui?
O senhor Hans, ele comentou que a senhora estava. Não estava bem, mas. Estranho, a senhora parece bem pra mim.
Bem, se você não entende, eu irei explicar da melhor forma possível. Eu acho que uma mulher inteligente como a senhora.
Antes que comece, doutor Hans, seria. Incrivelmente descortês de minha parte permitir que tivéssemos essa conversa aqui do lado de fora, não é? Filho, você poderia, por favor, acompanhar a senhorita Merkel? Eu
senhora.
Acompanharei o Dr. Hans. Ela frisa, senhorita, tá ligado?
Ele olha pra ela assim, ele tenta segurar o marejar dos olhos, ele faz o que é assim, de dar com o braço. Só que a senhora Merkel vai ter que segurar ele mais do que ele segura ela.
Beleza, bora tentar. Eu tenho força aquele de 4.
Aquele andar meio trôpego, assim.
Beleza, eu vou tentar acompanhá-la até o quarto dele e deixá-lo dormindo lá. Pode narrar a cena dos dois aí.
Beleza, você vê o Richard e a Merkel subindo as escadas, assim, ele trôpego. E, por alguma razão, ela vai deixar ele no quarto.
A Julia estendendo o braço assim pra, tipo, andar de braços dados, tá ligado? Com o Dr. Hans. E diz, desculpe-me, doutor, eu não sei onde estava com a cabeça. Teria uma outra cópia daquela proposta para podermos discutir?
Senhora Merkel. Merkel não, perdoe. Eu sou um homem velho e minha mente me prega peças às vezes. Senhora Hellsmith, senhora é uma mulher inteligente. Deve saber que tudo que foi falado e foi encenado na delegacia perante o senhor Anhel não passou de um papel. Palavras dizem que devemos manter nossos amigos perto e nossos inimigos mais perto ainda. Isso que eu fiz. Se precisarmos da força policial da cidade... Ela estará inclinada a nos ajudar perante a cooperação que eu fiz mais cedo.
Ela estende o braço pra tu segurar o braço dela. Como um cavalheiro, tá ligado?
Pra eu ir dou o braço a ela.
Só pra eu pontuar uma coisinha aqui pra vocês. Lembrem que, primeiro, vocês são a pare. E segundo, não tenham o foco. Porque, tipo, tá complicado.
Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. Vamos conversar na biblioteca. Algumas coisas que aconteceram precisam ser esclarecidas e eu sinto que não tivemos respostas, apenas mais perguntas e eu não acho isso aceitável.
Sim, eu concordo com a senhora, porque na escuridão do diálogo que se nasce a luz das respostas.
Porra?
Jorge, vamos. Já vai ficar tarde. Vamos entrar.
Lembro do seu encontro mais tarde, senhora. Foi um sacrifício danado para que aquela pessoa que nós conhecemos viesse aqui. E adverte assim.
Claro.
Dá um sorriso e baixa a cabeça assim enquanto não anda.
Ela faz assim, claro. E segurando o braço do Dr. Hans. Claro, eu quase me esqueci. Pode me fazer um favor, Jorge?
Qualquer favor pra senhora.
Ela coloca a mão na coxa, puxa a Colt 1911 que tava no carro, aponta pra barriga do velho e diz, joga esse velho imundo dentro do porão e me traga a chave.
Ih, rapaz, sério?
Aham. Uhum.
Beleza, o George, lembrando que ele é bem forte e bem corpulento. Deixa eu fazer uma rolagem aqui.
Não, eu vou. Eu vou de boa, não vou nem resistir.
Ah, tá bom, então.
Eu dou um sorriso assim.
Desculpe, doutor, mas você vai querer ir de casaco, porque lá embaixo é meu?
Claro, vamos, eu... Mostre-me o caminho, eu irei tranquilamente.
Eu tranco a parte da adega, senhora?
Tranque tudo, amarre-o, amordace-o e vende-o.
Doutor, o senhor vai deixar isso mesmo?
Qual o caminho a seguir?
Aí ele, por aqui então. E aí a velha sapa fica olhando pra vocês dois. Passando lentamente até o andar de baixo e no porão, passando pela porta da adega e descendo ainda mais até um local onde tem muito material de dispensa da prefeitura. E aí ele puxa uma cadeira de auditório assim, arma ela, pede pro Han sentar, a poeira sobe a ponto de ambos ficarem com os olhos meio irritados assim, pela quantidade de poeira que tem lá embaixo. Ele pega uma corda assim, faz um duplo nó de marinheiro.
Mas afinal, antes de ele me amarrar, vou puxar minha arma e vou dar um tiro nele.
Beleza.
São tantas emoções.
É foda. Acho que o George...
Tá de vala.
George vai de sento. Eu me sento. Aí tô colaborando, né? Quando ele vem com a corda, a poeira sobe, eu puxo a arma e pá!
Aí ele fala, desculpa por isso, doutor. O senhor sabe, eu sei o que a patroa manda. Porque na hora que ele vai desenrenar a corda, aí você faz o disparo.
Pronto.
Sem teste?
Com teste!
Cara,
eu tenho
talvez um devido... Não, mas Snake Eyes não, não pode ser rolado não, Dinho. Essa é a regra. Você simplesmente saca sua arma e, em meio à poeira, você faz um disparo. Todo mundo na casa escuta o barulho do disparo que ecoa pela porta lá embaixo. E o George olha assim pra você. Ele olha pra a viga do lado dele. A viga tá com bala encravada nela. Ele olha, seu filho da puta. E aí ele vai dar um socão na tua cara, Dio.
Se ele passar do meu aparar.
Eu vou usar o teste do William, porque eu não vou criar um personagem. Eu vou puxar só pra o George. Eu vou usar do William. Porradaria não tem um limite.
Você entende.
Deixa eu ver aqui.
Tá, pô, né? Vocês, os personagens de vocês são pessoas horríveis.
Ai, papanjo.
Eu desconheço o que você está falando.
Dio, teu aparar e tua resistência é aparar, né? Contra o aparar.
É. Ele é carta selvagem, porque senão só considero o treino. Não. Oi?
Ele é um personagem que existe, inclusive. Dele era um boxeador na cadeia, né?
Então, mas tipo, ele é carta selvagem? Porque se ele não for carta selvagem, ele tirou 3. Se ele for carta selvagem, ele tirou 5.
Ele não é carta selvagem, não.
Então ele tirou 3. Não acerta, que meu aparar é 5.
Beleza, ele parte pra cima de você, ele larga a corda assim no chão e vai tentar te esganar. Ele simplesmente se aproxima de você assim. Todo mundo escutou esse estampido de tiro do nada. E aí a gente pode rolar a iniciativa para cada um dos envolvidos. Bora. Agora.
Pegar a cartinha.
Posso puxar também, minha... Lucas. Deu para escutar o tiro. Tirei 9 paus.
Porra, velho. Vocês estão me botando em outra cena de crime, véi.
Eu tirei 4. Onde é que eu boto
4? Nove espadas foi Evaldo, né?
É.
Rainha de ouro.
Agora sim, a gente tá no porão lá embaixo. Pra galera chegar demora um tempo, né?
Eu vou colocar um D4 rodadas, pode ser?
Beleza.
Seja um. 4, véi.
Eu certo era rolar de novo, que estourou o dado.
Vai, porra! Chora.
Beleza, quem foi que tirou a rainha de ouros?
Eu. A beleza, dama da mesa.
Você do nada escuta um estampido de um disparo novamente, no mesmo dia que você viu um tiroteio absurdo, e você escuta que é lá embaixo, no andar do portão. O que é que você faz?
O jovem Helmsmith está dormindo?
Pesadamente já. De bruços e babando.
Infelizmente eu não vou poder usá-lo como escudo, não é?
Se você tiver força suficiente para levantar ele com seus braços...
Não. Eu, corajosamente, vou rodar um stealth para sair daqui. Cadê? Atividade. 4.
Beleza.
Tô saindo.
Tá sim. Você escuta o barulho, você leva as suas mãos aos ouvidos assim. Se assusta por um momento e você se abaixa e sai andandinho, assim, meio acorada, meio andando, tá ligado? Meio stealth. E aí o novo.
Quando eu chegar no, na sala, eu vou ver se eu vejo a Judith. Se eu não ver, eu vou meter o pé.
Beleza, você vê a Judith assim. Onde é que a Judith tá na casa? No corredor ainda?
No corredor, indo pra biblioteca.
Beleza. Aí eu vou usar a ficha aqui do William Grosvenor, porque o George vai tentar reagir novamente. Ele vai aproveitar que ele avançou pra cima. E agora ele vai tentar golpear ele novamente.
Uhum.
Nove.
A miserável pegou.
Até o dano, Lucas, de
força.
Força. Se ele tiver força, talento, né? Como boxeador, é força mais D4.
Tem.
Primeiro talento é só força mais D4 e depois vai subindo. Se ele tiver um soco em inglês, é força mais D6.
Aí tem um D4 ainda, né?
Exato.
Pronto, Dio. Deu 5 total, né?
É. 5 só vai me deixar abalado.
Shaker, né? Pronto. É. Você vê que ele tenta te esganar, tu automaticamente já reage. Empurra as mãos dele assim pra fora. Quando você se desvencilha dele no momento, ele já fecha o... e gira na tua cara. Quando ele gira na tua cara, pega e enche assim na tua bochecha. Pof!
Pronto. Eu uso meu Bane pra sair do abalado. Acabou meus Banes. Eu vou atirar nele de novo.
Beleza.
Vamos lá, coração dos dados. 3, porra.
Você erra. Você vê que ele tenta assim, tipo, ele vê que você tá armado ainda, ele esbugalha os olhos de susto. Ele sente o cheiro de pólvora ainda no ar. Quando você levanta a arma novamente e faz o segundo disparo, passa na orelha dele assim, pá, ele tapa as orelhas assim. Que velho maldito!
Você vai morrer hoje.
E aí a gente puxa as cartinhas de novo. Bora simbora? Bora.
Tirar.
Ah, Evaldo não agiu não. Vai, Evaldo.
É. Aí não, mas tipo, vai contar os turnos até eu chegar lá? Ou não? Ou eu tenho que declarar?
Não, você declara o que você vai fazer agora. Você vai correr pra lá, que você vai pegar uma arma, fazer o quê?
Cara, eu vou pegar uma... uma arma, pronto, eu vou com a minha arma e vou pra lá. Calmamente.
Calmamente andando?
Assim, calmamente, tipo, eu não vou desesperado, mas vou, assim, a uma velocidade aceitável,
tipo, né? Andando rápido, assim, né?
Isso. Tipo, beleza, eu tenho que chegar lá rápido antes que ele mate o George.
É, um passo um pouco mais acelerado.
Tirei 3 de ouro.
Eu tirei poderosos 2.
Eu tirei 5 de paus. Já vai agir primeiro que deu.
Que merda, velho.
Eu tirei 3 de espada.
Aí tu decide quem é que age primeiro, se é tu ou Dio.
Não, tu é dois, né? É ele.
É tu ou Lucas?
É, pode agir primeiro, Evaldo. Não vou fazer muita coisa, não.
Velho, eu só quero chegar lá.
O George vê a arma e ele tá em luta corporal, ele vai tentar desarmar, ele vai ter uma dificuldadezinha maior, vai entrar em luta corporal pra desarmar, dar uma porrada na dele. Aí ele vai ter sair menos 2, dá 5 de passa.
O meu vai parar. Eu tenho que fazer resistido, né? Na minha força.
Acho que é.
A regra default é atletismo contra atletismo.
Agarrar é o seguinte aqui, tá dizendo aqui que é uma rolagem de lutar resistida por força ou agilidade para se libertar. Qualquer outra ação é com menos 4. Atacante pode fazer uma rolagem resistida de força ou agilidade para causar dano posterior.
Vou fazer força então. Vamos lá. No caso é contra 5, né?
É, contra 5.
3.
Caralho, não consegue. Você tá. Ele tá agarrado na sua arma assim. Ele simplesmente tá segurando sua mão da pistola. Vocês estão em luta corporal assim. E. É a vez de ou Lucas ou Evaldo?
Evaldo.
Cheguei?
Acho que sim. É o suficiente.
Era, ser... era 4 turnos. Isso foi um turno. Passou.
Eita, é mesmo. Tem essa aí.
É 3 turnos pra vocês andar.
Então não tem muito o que fazer.
É. Das duas, uma. Um vai chegar lá, vai ter um véio surrado, um cara... Ou o cara matou o véio na raiva.
Agora é meu turno, eu vou fazer força pra tentar me soltar.
Agora é Lucas. E aí, Lucas?
Sigo meio escondido, procurando por janelas. Qualquer coisa eu me jogo contra a janela e saio.
Beleza, não tá tentando chegar lá. É. Dio, pode agir.
Pode força, tentar pra sair. Agora.
Aí você se desvencilha dele assim. Agarra, vocês têm luta corporal. Você se desvencilha, puxa com a sua pistola assim. E bora puxar de novo as cartinhas, né?
Bora.
Eita, cacete. É só merda que acontece.
3-9 de copos.
Opa! Vê a que eu tirei aqui, ó. Que bonito.
8 de copas.
9 de copas, eu tirei coringa. 9 de ouro, isso aqui.
9 de ouro.
9 de ouro foi Lucas.
Beleza, eu ainda mais tenho um bônus aí. Seu gostoso.
Mais 2.
Vai, Dio, cadê a tua?
9, 9 de copas.
Foi 9 de copas? Lucas foi. Não vai agir, não, né?
Lucas foi 9 de ouros.
Cadê o Evaldo, então? Tá
faltando... Eu sou 8.
8 de copas.
Onde é que tem esse 8 de copas?
Tá ali, ó, lá direito.
Aqui, ó.
Vou puxar aqui. Puxei. Tá vendo agora o 8? Tá lá no canto, puxei pro meio.
Esse 8 de copas é Evaldo, no caso.
Isso.
Beleza, primeiro é o George que vai roubar agora. Ele viu que não conseguiu desarmar, Dio. Ele vai tentar te nocautear, pô. Tá? Dá um pisão teu assim. E antes que tu saque a arma novamente pra cima dele, dispare. Vocês estão perto. Se desse um resultado.
Ah, deu um. Mesmo com bônus, vai pra 3. Ele não consegue.
Eu posso dar um bane pra ele? Pode dar, né?
Porque não é carta selvagem.
Mas o mestre tem carta. Tem bane. Só uma coisa. Isso aí pra ele, como ele não é um carta selvagem, é falha crítica, viu?
Pois é. Carta falha crítica não pode usar bane, né?
É, vamos manter essa regra que é o certo é certo. Vale que vale pra, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele tem uma falha crítica. Ele vai tentar dar um socão assim no personagem de Dio. Mas a gente dá uma parada com o braço assim e dá uma no estômago dele de volta. Ele cai no chão.
Ele tá caído, a CA dele diminui, né? Quando eu vou atirar contra ele.
Não. Não, é 4, atirar é 4.
Ah, sim. Não, é porque eu confundi, acho que com o Pathfinder, que o cara caído, o cara tem...
Não, é 4. Se tivesse um pouco mais longe, ia ser mais difícil pra tu acertar.
Bora
porque
lá.
Ele se jogou ao chão.
Ele tá caído no chão. Eu vou atirar nele. 4. Pegou.
Pegou.
Para pro dano. Seis. Ele não é carta selvagem.
Aí você dispara e você pega. Você vê que o disparo pega assim no antebraço dele. Vara. Tiro. Eita! Velho maldito! E aí. Foi mais uma rodada, né?
É.
Os outros vão ficar tentando chegar. Bora pra... Já foram quantas já rodadas?
Essa três? É a terceira.
Terceira.
É.
É não, pô. Essa
é a mesma coisa. Essa é a terceira.
Desde que eu rolei o início, teve o início e mais duas, pô.
Foi?
Foi. Essa é a quarta já. Já é a quarta vez que eu tô fazendo puxado de carta.
Ah, então beleza.
Eu acho que é, não sei. Aí, ó, eu tirei...
Bem
Jack
que
de
eu.
Espadas. É, Jack de Espadas. Eita.
Alguém tá roubando aí duas cartas iguais.
Bora puxar de novo.
Eu joguei aí, 10 de espada. Esse baralho não foi embaralhado, não. Eu quero... Contestar a idoneidade do croupier.
Rainha de paus.
Tu acha primeiro, Dio. Vai.
Ele tá caído, ele tá com...
É Valdo?
No braço.
Oi.
Puxasse.
Vou puxar agora.
É só pro... desencargo de consciência.
King.
Pô, essa rodada aqui é Valdo chega?
É. Já chega e já chega agindo.
Bala na barriga.
Vai, Valdo. Dispara tua arma. Caralho.
Só um ponto. Eu não estou atirando pra matar. Um tiro na barriga demoraria entre 4 a 5 horas pra matá-lo.
Você disse isso
na outra mesa.
No fruto. E você matou o cara.
Ah, não, abriu, tem mais um D6. Tem mais um D6, joga aí, Evaldo, um D6.
Caralho, Dio, agora deu bom.
Porra. Barra
é. É.
D6.
Vou usar um Bane, posso rolar?
Tá dando, não pode não.
Tá, beleza.
8 eu fiquei abalado. Um 5. E um de ferimento.
Beleza, você já chega...
Só abalei.
Você chega disparando, passa de raspão na coxa do velho. Pá! Você diz alguma coisa?
Não.
Beleza. Vamos agora pra... Gridzinho.
Eu vou fazer o meu teste de espírito pra sair do abalado. E ver se vou agir ou não, né? Vamos lá. Eu acho que saí.
Conta 4, eu acho.
Eu saí. E agora eu posso agir, né?
Age no mesmo turno que sai?
Do abalado que não.
Do abalado sim. Limita que não.
Abalado faz no início do turno, não no final. Eu coloquei nas regras.
Vou terminar de atirar nesse cara aí.
Atire.
Bora lá. Dois, merda.
Cê, aí você vê que o tiro da Judith entrou assim, faz outro paro, ele passa pelo vão entre o braço e o tórax do George, e o George já se põe de pé, e bora puxar aqui, deixa eu ver se consigo colocar os tokens de vocês. Aí.
Só uma coisa, Justin, a gente tá na tela clássica, esse dos detetives.
É, deixa eu só colocar aqui.
Porra, vocês estão me colocando em um monte de confusão.
Relaxa, ele só vai morrer daqui a 5 horas.
Porra, bicho, eu acabei de sair de uma cena de crime, tu me bota em outra.
Vocês me colocaram em outra, eu tô colocando vocês em...
Eu te tirei de osso, miserável!
Certo, Pablo, é melhor que ninguém faça.
Eu te tirei de uma enrascada, tu tá me jogando no meio de uma cena de crime, maluco.
Ó, eu dei a oportunidade de você ir embora. Você não é obrigado a participar, não.
Eu estou curioso.
Ah!
Vai ajudar a sogra, né, velho?
Nada, é só um peguete.
Cadê eu?
Na fome!
Na fome! Deixa eu tirar meus bebês aqui, que esse porra.
Velho, quando o Tiro pegar em mim, eu posso ter dado um grito de estar assim. Ah, Zé da manga.
Olha, e agora tu me falar. Como é que é manga em inglês? Manga em inglês é como?
Não faço ideia.
Mango.
Deve ser manga.
É mango.
É mango.
É mangos. E aí vai falar, oh, Joe Mango. Oh, Joe Mango. Ah, cara, esse velho tá doido mesmo.
E agora Jefferson compreende o que Max passou ao colocar o bicho sapinho.
O bicho é super de boa, velho. Fui fazer as pazes na casa da mulher. A mulher quer me fazer de pertinho.
É hoje que eu costuro esse velho de fora pra dentro.
Deixa eu ver aqui, que eu não tô conseguindo colocar.
Já se entrou em choque, meu parceiro.
Jefferson, eu vou lembrar que vocês são uma párea, tá certo. PVP!
A fome! Não, mas eu só quero colocar ele em uma posição que ele não tente me ameaçar com um contrato de vender minha alma a cada 2 segundos, pra gente realmente entender que merda aconteceu. E claramente tudo desandou.
Cara, eu tô tentando botar o token do cara aqui. No...
Repeto de Lucas, que a gente já fica inspirado.
Não, ninguém vai tirar da minha boneca, não. Eu já vou sair correndo.
Eu só a velocidade, né?
Estou cansado, refé.
O Josh deitado no chão. Vendo de chegar.
Estou cansado, refé.
Ela já assim, levante, baixa essas calças no quarto. Estou cansado, refé.
Quando a Judith chegou no porão, tava lá. Eu sou aí, Pablo Escobar Gaville. Tom, pá, balando o cara.
Um velho caquete de 862 anos.
Uma plata.
Cara, eu tô tentando botar a porra do token e não tá indo, não sei porquê.
Bota qualquer coisa pra sinalizar.
Eu tô tentando botar qualquer coisa, eu tô tentando botar qualquer token aqui, não tá indo os tokens que eu tô tentando botar.
Isso é um sinal.
Sinal.
Diz que Mr. Getúlio chega aí e paralisa todo mundo. Pô.
Tô esperando ele chegar.
Inclusive, se ele aparecer, eu não duvido nada que apareça. É, ele tem uma parada.
Aí, personagem de Lucas que gosta de matar os animais vai matar o gato.
Eu não gosto de matar animais, não.
Ele matou dois cachorros.
Só não gosto que eles tenham os mesmos direitos que qualquer outro ser vivo.
Jefferson me fez matar.
Cara, eu não consigo colocar a porra do Tolkien aqui. Eu não...
Vê se tá na mesma camada.
Tá, pô. Tá, já vi 200 vezes.
A gente vai fazendo
só F5.
Só disparo, pô. Se pegar, tu diz. Lembra que ele tá com ferimento?
Mas ele, na verdade, é um guerreiro de Pathfinder nível 5.
Peraí!
Ele tem mais 10 pra acertar.
Tiro que o Danilo deu 6 de dano.
O pior é que eu já criei um monge.
Ô, Lucas!
De Pathfinder nível 6 na mesa de.
Ele não é carta selvagem. Ele tomou 6 de dano, que passa do aparato dele. Ele não tinha capotado, não.
O boneco pode ter de 1 de vida a mais. Depende do boneco. Os bonequinhos fracos só tem 1 de vida. Os que são mais fortes podem ter mais. Aí tem modificador conforme o tamanho dele também, né? A cada categoria acima é recomendado que ele tenha mais 1 de vida. Mas... aí é com o mestre, não é comigo.
Cara, eu não consigo botar a porra do token. Eu não tô conseguindo.
Consegue puxar o do Israel?
Acho que eu vou ter que puxar um de outra coisa aqui.
Aí, eu joguei o do Israel, uso do Israel. Ou do William.
Pronto, só pra esse marcar. Quadrado aí vai ser o cara. A Judith tá aqui no começo da escada.
Eu tô atrás. É, foi mal, eu mexi. Pode jogar pra trás.
Eles estão aqui.
Iniciativas.
Vai,
puxa. Peraí, Gerson, tem o lance lá do... do turn order, que é mais rápido, que tu puxa pra todo mundo.
Ah, sim.
Eu puxei a minha aqui.
Como é que eu faço pra zerar o antigo?
Sai deletando tudo. Tem um botão que deleta tudo de uma vez. Só um instante, o Gerson vai puxar pra todo mundo. Tem...
aí tu cancela, que se eu puxar essa agora aqui, ó. Aí tu cancela essa e puxa pra todo mundo.
Aí é na rodinha deitada.
É, primeiro tu tem que adicionar um turno pra todo mundo.
Como é que eu faço isso?
Clica no token, ADD.
Ah, entendi. ADD to turn.
Aí vai adicionando pra todo mundo. Aí tu vai lá na carta, se eu não me engano. Aí vai ter uma opção de jogar pra todos os envolvidos. Depois que adicionar todos os turns. Vai lá no baralho, aí vai ter alguma coisa envolvendo dar as cartas.
É, dar. Dar cartas em elementos de ordem.
Pronto. Aí clica no botão dele ordenar, que ele já ordena.
Pronto. Primeiro é o cara. Então já vai agir agora aqui. Cadê a ficha? Usar de referência. E o William era boxer, pô.
Ele tá caído e ele tá com o braço ferido, dilacerado.
Para efeitos narrativos.
É, ele tem que sair da balada.
Não pega.
Eu vou usar um Bane. Eu tenho 3 Banes, né? Porque vocês estão em 3.
Sim, senhor.
Vou usar um agora. Tentar atingir de novamente.
Não, pega.
Vou usar mais um Bane.
Deixa isso for um sinal pra tu não usar.
7, pega.
Pega.
E agora a gente vai para a porradinha dele, que é a força mais um D4, né?
Eu acho que só é força. Ah, porque ele tem um talento, né?
Ele tem um talento boxeador, que nem o Rapper Joy.
Boxer.
Eu acho que o nome em português ficou Brigão, ou alguma coisa assim.
É Brigão.
Porra, não passa nem do meu toughness.
Ele levanta e aí ele vê o velho assim, meio desnorteado com o disparo que a gente fez. Ele dá um tapão assim na cara do. Você acompanha, homem! Dá um tapa na cara do Han.
Amigo, sobreviver às coisas piores que isso.
É pra você, é Valdo.
Para, 1, 2, 3, 4.
Pra ficar gostando, eu jogo o clima lá no alto.
5, pega.
8.
Não, isso aí é um bônus anormal que a gente não consegue tirar da ficha. Só olha o lado esquerdo.
4. A gente não passa nem de parar. Pega de raspão.
Beleza, o próximo. Ela faz outro disparo. Você vê que o disparo ele pega no jaleco, assim, mas na parte do jaleco não tem preenchimento de carne. E aí ela, você vê a senhora Helm Smith disparando contra você pela sua resistência. E aí é você agora, Dil.
Atire no cara. 11.
Oh, com certeza não, certo.
E aí eu tenho um D6 a mais no que sair de dano. Oito. Oito. Já tava com ferimento. Vou rolar o D6 por fora aqui.
Beleza.
Dei. Massa.
12. Cara, quando você pensa que não, ele avança em direção a você, ele pega seus dois braços. Você tá com a pistola no meio dos dois braços, assim. Você tá segurando, aí vocês começam a girar pra um lado, você bate com as costas numa pilastra, você empurra ele, ele desaba por cima da cadeira e você segurando. Tu segurando a pistola e ele segurando os dois braços com a pistola, aí tu vai apontando lentamente, lentamente, fazendo força para o pescoço dele. Na hora que você faz aquele movimento, ele puxa pra você, a arma vai voltando em direção à tua cabeça, assim, quando ele começa a tocar com o cano da arma na tua boca, e tu começa a empurrar de volta até que, pá, faz um disparo e ele cai, assim. Quando ele vira a cabeça, ele tá com a mandíbula dele perfurada de baixo pra cima e ele morre olhando pra Dildo. E o sangue escorrendo no rosto dele.
Puxa, iniciativa de novo.
O quê?
Iniciativa nossa de novo, né? Matou o cara.
Aí apaga tudo e faz tudo de novo.
Sou eu.
É a Rebeca, a Rebeca.
Ah, a Rebeca. Vai, Lucas.
Já estourou o CDT de Dr. Hans?
CDT? CDT não. Disparasse quantos? Quantos tiros?
São 6. E eu disparei 3. Na minha.
Depende da arma dele. É uma Webley, uma Webley são 6.
Ele disparou umas 4 vezes.
Uma Webley tem 6 tiros.
Não, ele, se eu disparei 3, ele disparou 5.
Lembra mais? Eu tenho um, é um Webley. A minha é um Webley 38-200.
São 6 tiros. Se for 1911, são 7. Se for uma arma diferente, não faço ideia.
Pronto. E aí, Lucas?
Eu cheguei aí, na furtividade, acabei de chegar, vi a cabeça do empregado da senhora Helm Smith sendo explodida pelo pesquisador. Tô furtivo, continuarei furtivo e corajosamente vou dar fora daqui. Ninguém me viu. Já saí da cena, Jefferson. Pode continuar só com os dois.
Beleza, puxar as cartas é...
Não, não, tu joga. Sempre tu agora.
Hã?
É sempre você agora. Sempre clica na carta lá. Ele já dá as cartas.
Só clicar aqui, na carta?
É. Que? É. Não. Lá no botão.
Acho que é em sorte.
Tá,
sorte.
Né? Dá as cartas.
Uhum. Pronto, ele já jogou. A minha ação pode deletar o meu boneco da ação. Eu vou só sair.
Beleza. A Khan, ela sai, ela olha pra aquele assassinato em meio a uma briga sem sentido, e aí ela só vira as costas e sai correndo. Tá muito violenta a vida da Rebecca Khan. Ela tá vendo muito sangue, muitos homicídios e muitas coisas ruins. O cara já morreu, então ele não tem vez. E aí é a Judith.
Sou eu.
É, tu esqueceu de ordenar, tem que clicar em ordenar.
Então é Dio, perdão.
Eu aponto pra Judith e vamos lá. Lá vamos nós. 7.
Estou louco. Tô louco!
É baixinha, a armadura dela é 4.
Não, isso aí foi um ataque, vai rolar ainda o dano.
Aham.
Uhum. É porque, tipo, a resistência dela é muito mais alta, não, tá ligado?
14.
Porra! A resistência dela é 5, tá ligado?
5.
Passou da tá com 2 ferimentos.
É.
Cara, o Dr. Hans. Ele olha assim pra Judith, ele tá enfurecido, ele tá ensandecido pela adrenalina de ter acabado de tirar a vida de um homem. E aí ele olha pra aquela mulher descendo e que contra ele. Ele saca a arma e num grito ele dá um disparo. Ah, pá! E atinge a barriga da Judith. Ela segura o ventre dela assim e a perfuração foi tão ruim que o sangue esguicha pra fora do corpo, banhando as escadas onde ela tá.
E vai rolar com penalidade, já que tá com 2 de ferimento agora.
Só marcar na ficha que ele já calcula.
Quem precisa de Cthulhu quando tem vocês a vocês mesmos?
Bom. Judith cai. Cospe sangue e começa a rir. Olha para o doutor, ele diz, veja bem, no fim você não vai ganhar nada. E pobre George, tinha alguém que gostava muito dele. Certamente vai ir atrás de você. Enquanto a mim, não assinei nada. Nada vai ser seu. Ela olha assim para a arma, aponta assim para ele. Mas talvez eu ainda consiga. Talvez eu ainda consiga. Ela olha pra cima, olha pra baixo. Ou talvez não. Mr. Getulian estava certo. Eu ainda posso te encontrar, Ethan. Ela coloca a arma na cabeça e atira.
Não!
Cara, nisso, ela fala essas palavras. Ainda posso te encontrar, Ethan. No topo da escada... Tá o pequeno Ed Helmsmith.
Porra.
Ele olha pra mãe com o ventre totalmente destroçado por um disparo feito por um louco ensandecido. E ela olha pra ele e fala: você não vai levar. E ele grita: mamãe! Pá! Aquele som estampido, explosivo, arranca a vida de uma mãe. Deixando seus ambos filhos órfãos e sem nenhuma esperança, a Judith cai rolando o restante das escadas, caindo ao lado do George, com sua cabeça explodida e o seu sangue transformando em poça única em meio ao porão da mansão principal da cidade de Deep. Com isso, encerramos a sessão de hoje e agradecemos a todos que acompanharam a coordenação até aqui. E cada dia mais, essas almas vão sendo levadas de uma forma de outra, por si mesmos ou por suas ações, né, Fábio? Valeu!